Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde, senhor ministro e senhores secretários de Estado. Sejam muito bem-vindos a esta quarta audição que é feita ao ministro da Educação na nossa comissão. E como sabem, já estão todos habituados aos tempos, à grelha de tempos para as intervenções. A primeira ronda de intervenções, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para fazer a sua intervenção e o Governo outros 5 minutos para responder. Na segunda ronda são 3 minutos mais 3 minutos e depois há uma terceira ronda dividida por aqueles que se inscreverem para falar. Temos muito gosto em receber a equipa ministerial, o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, e eu passava desde já a palavra ao Partido Socialista para a primeira intervenção, que é a Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista, nos escassos meses que leva de governação, deixou já a sua marca de valorização da escola pública e de defesa intransigente da igualdade de oportunidades para todos. O Serviço Público de Educação volta a ser um meio privilegiado de promoção de justiça social e de mobilidade social. A constatação de que 1 em cada 3 alunos têm pelo menos uma reprovação até ao 9º ano exige que se coloque a promoção do sucesso do aluno no centro da ação política, desígnio que o Governo Socialista assumiu por inteiro. Está, portanto, de parabéns o Governo por ter eleito como principal prioridade da política educativa a mobilização da sociedade para um combate sem tréguas ao insucesso escolar. Hoje, cerca de 115 mil alunos reprovaram no ano passado. O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, lançado pelo Governo, visa, como sabemos, a melhoria da qualidade das aprendizagens. À escola cabe o papel central que, no uso pleno da sua autonomia, definirá os modelos de organização e tomará a iniciativa para a concessão dos planos de ação estratégica mais eficazes e que melhor respondam às necessidades da comunidade que servem. Ao mesmo tempo, estão a ser mobilizados todos os agentes educativos, os docentes, os técnicos, as famílias e as autarquias para o combate a um dos mais sérios entraves ao progresso na qualificação dos portugueses e na redução das desigualdades sociais. O Ministério, neste processo, libertou-se do seu centralismo, assume a simplificação de procedimentos e a transparência na ação. O Ministério da Educação assumiu o papel de apoio, de acompanhamento e de orientação. Senhor Ministro, em que ponto estamos na execução deste programa e o que espera que comece a ser concretizado no próximo ano letivo? Saiu recentemente o despacho de organização do ano escolar, que viabiliza de uma forma simples e clara um conjunto de recursos para a promoção do sucesso escolar, como o reforço do papel do diretor de turma ou as tutorias para acompanhamento dos alunos com percursos escolares de retenção. Às escolas cabe fazer a gestão do crédito de horas atribuído, falo-ão sem restrições e sem impedimentos. Em vez das complicações do anterior despacho com fórmulas e formulazinhas com anexos e mais anexos, o presente despacho de organização do ano escolar apresenta-se simples e desburocratizado. Em vez da discriminação inaceitável como acontecia nos anos anteriores, com base em resultados, disponibilizam-se agora os recursos necessários e confia-se a sua gestão às escolas. O modelo de avaliação implementado já este ano visa a promoção do sucesso escolar, a qualidade das aprendizagens. O diagnóstico precoce permite, portanto, gizar estratégias adequadas à recuperação dos alunos desde os anos iniciais. Para trás fica a lógica da avaliação para a sanção, da segregação dos alunos, da desistência destes mesmos alunos ou do seu encaminhamento precoce para vias vocacionais. Ora, as estatísticas sobre educação tornadas públicas muito recentemente, ativas ao ano de 2014-2015, constatamos que há uma redução das retenções nos anos terminais de ciclo. Estão de parabéns todos os agentes educativos que contribuíram para estes resultados, mas temos de analisar com mais cuidado a persistência de grandes dificuldades em certos percursos educativos e em certos anos de escolaridade. Não basta melhorar as estatísticas, é preciso melhorar a qualidade das aprendizagens. Senhor Ministro, que interpretação faz o Governo destes resultados no contexto do novo modelo de avaliação e do programa de promoção e do sucesso escolar? Por último, o ensino secundário, falo do ensino secundário, que foi durante muitos anos um corredor de via estreita para o ensino superior, numa lógica espartilhada de disciplina, sem a harmonização global que valorizasse a natureza do último ciclo, agora de escolaridade obrigatória, e lhe desse uma identidade. Com o alargamento para 12 anos de escolaridade, tornou-se premente a necessidade de definir um perfil de competências do aluno no final do seu percurso educativo. Termino, Sr. Presidente. Esta era uma lacuna, há muito sentido, que o Governo trata agora de colmatar com a constituição de um grupo de trabalho com uma composição prestigiada pela experiência e pela pluralidade das abordagens. Sr. Ministro, qual é o horizonte temporal e qual é exatamente o mandato deste grupo de trabalho? Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, eu passava desde já a palavra ao Senhor Ministro.
Muito boa tarde a todos. Agradecer, Sr. Presidente, agradecer também aos Srs. Deputados esta nova oportunidade para estarmos aqui a discutir as prioridades, as questões levantadas pelos Srs. Deputados, os problemas, as vicissitudes na área que tutelo, a educação. A Sra. Deputada Odete João levanta algumas questões muito importantes. Por um lado, fala dos problemas da promoção do sucesso escolar, de combate ao insucesso escolar, e pergunta-nos em que ponto é que estamos relativamente ao programa de promoção do sucesso escolar. Como sabe, é importante, antes de tudo, fazer um diagnóstico e dizer que temos problemas, ainda hoje, graves no nosso sistema educativo português. Por um lado, temos um abandono escolar precoce bastante elevado, de aproximadamente 14%. É verdade que está em queda desde o ano 2000, mas continua a estar muito acima da média da União Europeia. Por outro lado, sabemos, incluindo os números mais recentes, que mais de 30% dos nossos jovens com 15 anos já tiveram pelo menos uma retenção e que as retenções, ainda que tenham diminuído, apresentam números muito preocupantes. Relativamente às metas que temos para a promoção do sucesso escolar, o mais importante e o que temos inscrito no programa de governo é que exista uma redução em 50% das taxas de insucesso. Para isso, temos implementado um Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, tendo como eixo primeiro a formação contínua para o desenvolvimento de estratégias locais, que já tive a oportunidade de falar aqui na 8ª Comissão e também no plenário nas várias vezes que viemos a esta casa, e a formação contínua para o desenvolvimento das tais estratégias locais assenta, por um lado, no apoio às escolas e aos professores, na confiança nas soluções locais, uma vez que a autonomia das escolas e a sua capacidade de autonomia para resolver, para montar estratégias locais é claramente melhor feita pelas escolas, uma vez que são as escolas, os seus diretores, os seus professores, os que melhor conhecem a realidade local, as interações que podem ter com o contexto, quer seja desportivo, quer seja associativo, quer seja a articulação com os municípios, com as câmaras municipais, com as juntas freguesias. E, por outro lado, nesta formação contínua para o desenvolvimento de formações de estratégias locais, é preciso afetar fundos para estes planos de desenvolvimento local, algo que estamos a fazer. Por outro lado, existe outro eixo principal, que é a sensibilização das comunidades. Estamos a fazer um trabalho articulado com as CIMs para o desenvolvimento de projetos locais e estamos num terceiro eixo a acompanhar estes projetos locais. Foi criado um programa e uma estrutura de missão e está neste momento em curso a formação contínua, tendo já passado por mais do que um dos passos. Eu ia pedir já a seguir ao Sr. Secretário de Estado para poder complementar, mas relativamente à organização do ano letivo, a Sra. Deputada teceu algumas considerações sobre as melhorias implementadas pelo despacho de organização do ano letivo e eu queria lhe dizer que as alterações mais significativas prendem-se, por exemplo, com a simplificação administrativa que já nos foi feita saber por parte de muitos diretores, nomeadamente na fórmula de cálculo do crédito horário. Como já o disse também nesta casa, a hora de crédito é agora entendido como hora para o trabalho e não como um prémio, como acontecia no passado. Por outro lado, o cálculo de crédito horário está assente no princípio que o maior número de turmas corresponde necessariamente ao maior número de alunos, uma maior diversidade de cursos e, portanto, a necessidade de mais horas para trabalho, para apoio com esses alunos, flexibilidade na gestão do crédito horário e também a revalorização importante da monodocência no alinhamento com o fixado na lei de bases do sistema educativo, algo que não acontecia nestes últimos anos. É importante também uma previsão de um crédito específico para o nível das tutorias, como disse. As tutorias são importantes, é uma das respostas que daremos aos alunos que têm o maior número de retenções e para acompanhar estes alunos com duas ou mais situações de retenção teremos tutorias que e haverá um crédito específico para que as escolas possam basicamente utilizar e organizar as tutorias. Se me permite.
Tem 30 segundos no máximo.
Então tentarei, muito obrigado Sr. Presidente, muito boa tarde a todos, tentarei ser telegráfico então. Relativamente aos planos de promoção de sucesso escolar, o ponto em que estamos, as escolas estão neste momento a fazer os seus planos de ação, que não são mais do que uma estratégia de universalização daquilo que as escolas com autonomia já fazem, portanto estamos a generalizar a possibilidade associada à flexibilização dos instrumentos de gestão, que como a Sra. Deputada referiu, isso está plasmado no despacho da organização do ano letivo. Isto cruza, obviamente, com o trabalho que este grupo constituído para a definição do perfil está a fazer, cujo mandato é criar o referencial de saída das aprendizagens na escolaridade alargada aos 12 anos, que tem como fito último a promover gestão flexível do currículo também de forma alargada, como já era possível nas escolas com contrato de autonomia e nas escolas com planos próprios e privados.
Se calhar parava por aqui. E voltava mais daqui a pouco, voltávamos ao mesmo assunto. É para não... não, mas pode falar depois, mais tarde. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, PSD.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro da Educação, quero cumprimentar todos e dizer o seguinte. São já conhecidos os dados da DGEC relativos ao ano letivo 2014-2015 e para nós eles são muito claros. Verificou-se uma redução acentuada das taxas de retenção de todos os ciclos e em todos os anos do sistema educativo português. De acordo com cálculos por nós efetuados, registamos a mais baixa taxa de retenção de sempre no 12º ano. Entre 2011, 2012 e 2015, a retenção desceu 6 pontos percentuais no 9º ano, 4 pontos percentuais no 6º ano e desceu para metade no 4º ano. Valores que foram acompanhados com descidas nas taxas de retenção em todos os anos da escolaridade do ensino básico no continente. Aliás, foi apresentado na última interpelação um gráfico pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu acho que agora podemos completar para ver esta redução das taxas de retenção que existiu em todos os 4º, 6º e 9º ano. É uma boa oportunidade para completarem agora os dados. Ou seja, Sr. Ministro, as políticas que foram arrasadas, as políticas que foram revertidas, que foram desconstruídas, foram aquelas que contribuíram também para diminuir a taxa de abandono precoce de educação e formação de 28,3% em 2010 para 13,7% em 2015. Sim, são ainda altas, mas a meta dos 10% está agora ao nosso alcance. Melhoraram as taxas de escolarização no ensino secundário, essas medidas. Melhoraram as taxas de conclusão no ensino secundário e permitiram que se registasse a mais baixa taxa de retenção no 12º ano de sempre, como disse. diminuíram sustentada e muito acentuadamente a taxa de retenção e abandono em todos os ciclos e, em particular, na transição de ciclo. Garantiram que em 2015 se verificasse uma recuperação da evolução do número de candidatos ao ensino superior público, que estavam em queda desde 2008. Permitiram que o número de alunos que abandonam o ensino superior no final do primeiro ano do curso tenha caído pelo terceiro ano consecutivo. Melhoraram o perfil de qualificação da nossa população residente, com ensino superior de 13,9% em 2010, subimos para 20,7% em 2015, 7 pontos percentuais. Com secundário e pós-secundário, de 18,8% em 2010, subimos para 24,9% em 2015, 6 pontos percentuais. Fica com estes dados claro que estávamos no bom caminho. E fica também claro que o caminho do preconceito ideológico como fundamentação para tomadas de decisões é profundamente errado. São resultados que queremos melhorar, como disse o Sr. Ministro, mas estes são resultados que são muito importantes para o país. E eu gostava de perguntar porque é que não foram anunciados ao país pelo Ministério da Educação, por exemplo, num comunicado. O Sr. Ministro não está totalmente satisfeito com estes resultados? Não está grato aos professores, aos diretores e às escolas, assim como ao apoio de muitos pais que permitiram atingir este progresso? Estes resultados não o levam, pelo menos, a questionar as políticas de reversão que têm feito? Sr. Ministro, quero ainda questioná-lo sobre mais quatro temas rapidamente. Pré-escolar. Muito tem falado do pré-escolar e eu tenho uma pergunta muito simples, Sr. Ministro. O Sr. Ministro vai cumprir a Lei nº 65 de 2015, que está em vigor, e queria-lhe perguntar quando é que será regulamentada e implementada a universalidade do pré-escolar para os 3 anos? E se nesta implementação conta com a rede social e solidária ou está uma vez mais refém do Bloco de Esquerda e do PCP que querem pura e simplesmente afastar as IPSS do pré-escolar? Outra questão. Vai aumentar o número de assistentes operacionais por virtude da aplicação das 35 horas semanais? Como é que o vai fazer? Vai recorrer a contratos de emprego e inserção ou a horas de limpeza? Outra questão. Para além das obras de parque escolar que estão em andamento, que outras obras foram realizadas? Pode dizer-nos alguma obra que tenha lançado? Outra questão. É verdade que o Ministério está a propor aos municípios portugueses que assumam uma parte da contrapartida financeira nacional em obras que são da responsabilidade do Ministério da Educação? Por último, sobre os contratos de associação, já muito foi debatido, já muito foi dito. Eu queria fazer-lhe uma única pergunta, porque é importante, pela proximidade que devemos ter, que os políticos devem ter aos cidadãos, queria-lhe fazer uma pergunta. O Sr. Ministro vai visitar alguma destas instituições, alguns destes colégios, porque agora o Governo se prepara para encerrar um verdadeiro serviço público por todo o país e assim enfraquecer a rede escolar pública? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro, que acho que depois passará a palavra também ao Sr. Secretário de Estado. Faça o favor.
Muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado. Relativamente aos números e à estatística, como é óbvio, elas são da responsabilidade da DGEC, da mesma forma que o INE, também de forma autónoma, independente, procede à elaboração de estatística que depois partilha com o país. Da mesma forma, a DGEC assim o fez quando o entendeu, coordenado também com as instituições europeias, no momento que é devido, da forma que é devida, sem nenhuma intervenção direta da tutela, como tem que ser da forma devida, Sr. Deputado. É preciso dizer também que, como é óbvio, o Ministério, eu próprio, Sr. Secretário de Estado, só nos podemos regozijar sempre que qualquer indicador estatístico, incluindo este das retenções, aponta para uma redução, neste caso, da retenção escolar. E, como eu lhe digo, regozijámo-nos muito. E mesmo muito, e essa é... Mas sabemos também que o sucesso escolar, mais do que estatísticas, tem que ser cada um dos alunos e a totalidade dos alunos. O Sr. Secretário de Estado já falará sobre essa questão em concreto. Relativamente à educação pré-escolar, tivemos a oportunidade de o dizer, também nesta casa, quer em sede de comissão, quer no plenário, que estamos a trabalhar para a universalização aos 3 anos. Fizemos e dissemos... aos 3 anos. Eu disse... Seria forçar demasiado que aos 3 anos houvesse a universalização. No entanto, temos um programa de qualificação e formação dos adultos, muito importante também para uma geração dos 20, 30 anos que não teve a oportunidade de se educar e de se formar no tempo próprio. Mas anunciámos aqui a produção das revisões das orientações curriculares para a educação pré-escolar, nas primeiras presenças que aqui estivemos, e o que aconteceu este fim de semana. Basicamente, as orientações curriculares para a educação pré-escolar iniciaram-se em 2014 e depois foram também travadas pelo anterior governo, uma vez que palavras e expressões como competências, o ensinar a ensinar, não faziam parte do léxico que era da conveniência do anterior governo e eram basicamente expressões que estavam proibidas, não sei se por preconceito ideológico ou por não entendimento do que eram estas orientações e da importância que estas orientações tinham. O Ministério da Educação desbloqueou este trabalho e permitiu que a equipa trabalhasse. Uma equipa coordenada pela professora Isabel Lopes da Silva, que basicamente trabalhou com associações, investigadores, com instituições também de formação inicial e, de forma importante também, com instituições de formação contínua, ouviu e acolheu as sugestões. E foram apresentadas este sábado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, numa discussão ampla, aberta, importante, não sei se o senhor deputado teve a oportunidade de assistir, quer seja na Faculdade de Letras, quer seja através do streaming, e a partir daí nós estamos neste momento a trabalhar para que a universalização seja possível até do ano letivo 2019-2020, como anunciámos várias vezes, em conjugação, porque sabemos que a rede pública não é suficiente, em conjugação com a rede solidária, articulando e fazendo pontes com a rede solidária. Senhor Secretário de Estado, se me permite...
Muito obrigado. Só então complementando, quero o comentário à Sra. Deputada Odete João, quero ao Sr. Deputado. Como o Sr. Ministro disse, todos estamos obviamente contentes quando há melhoria no sistema. Queremos olhar e interpretar estes dados de uma forma cuidadosa, sistemática, como nos compete. Queremos olhar, interpretar estes dados de uma forma sistemática significa o quê? Olhar para as séries longas, ano a ano, e garantir comparabilidade entre dados. Também tenho os meus gráficos e quando nós olhamos, aquilo que vemos é que, de facto, temos melhoria no primeiro ciclo, em todos os anos, no segundo ciclo, em todos os anos, no terceiro ciclo, também em todos os anos, mas quando alargamos a série a 2010-2011, vemos que, à exceção dos anos finais de ciclo, ainda não estamos nos níveis em que estávamos. Portanto, temos uma melhoria que é boa, ainda bem, no último ano, mas ainda estamos em números mais altos do que aqueles em que já estivemos. O que é que é preciso fazer agora? O que é preciso é, sobretudo, a partir do segundo e terceiro ciclo, e estamos a trabalhar com a DGEC exatamente nesse trabalho, desagregar estes dados por percursos de formação, garantir que as diferentes amostras são comparáveis. Repare, a única que é verdadeiramente comparável é o primeiro ciclo, porque é onde os alunos são exatamente os mesmos com os mesmos perfis. E isto não diz respeito apenas a comparar o último ano com o penúltimo, tem mesmo a ver com a série longa, com a comparação em termos de série longa, para podermos fazer aquilo que temos de fazer, que é avaliar a eficácia das diferentes medidas. Associando a isto não apenas uma dimensão que é quantitativa, mas também qualitativa, ou seja, percebermos se quando os alunos estão a concluir, estão de facto a aprender, ou se estão apenas a concluir sem terem aqui aprendizagens associadas. O que não queremos fazer, nem podemos fazer, é embandeirar em arco, em conclusões que podem não ter base nenhuma. Deu o exemplo do 12º ano. O 12º ano, quando atribuímos a uma melhoria de resultados, por exemplo, a introdução de exames, o 12º ano já tem exames há 20 anos. Portanto, não é o facto de passar a ter exames, foi feito em alguns comentários sobre estes números, vemos um caso em que temos uma amostra comparável e há melhoria. Portanto, também há uma resposta das escolas que tem de ser apreciada e valorizada e sabermos que as escolas estão a trabalhar cada vez melhor.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada, penso que é a Deputada Joana Mortágua.
Está bem, muito obrigada. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Os dados recentes fizeram-nos refletir novamente sobre a existência ou não de uma cultura de retenção nas escolas em Portugal. E como é que essa cultura de retenção pode ou não ser induzida, estimulada ou promovida pelas próprias políticas públicas de educação? E qual foi a trajetória que foi feita a esse nível? Portugal era reconhecidamente, a nível europeu, o campeão dos chumbos. Aliás, houve na altura em que saíram dados sobre isto uma série de manchetes que dizia isto mesmo, Portugal campeão dos chumbos. De todos os jovens até aos 15 anos, um em cada três já tinha chumbado. E depois, a partir daí, retiravam-se ilações. A primeira era que um aluno que chumba tem muito menos possibilidades de recuperar do que um aluno que não fica retido, por razões que eu acho que são de senso comum. As retenções não promovem o sucesso escolar, pelo contrário, promovem a desmotivação dos alunos e promovem a desadequação do sistema em relação às capacidades, à sua própria capacidade de recuperar aqueles alunos. A retenção é a maneira mais fácil, mais cara e a pior maneira de resolver um problema de insucesso escolar. E, portanto, a retenção não era um problema, não resolvia problema nenhum, pelo contrário, era uma indutora de insucesso escolar. E depois houve um outro estudo que nos veio associar, e isto sim, uma coisa muito, muito grave, os chumbos à origem social e económica das famílias, em que nos dizia que 87% dos chumbos no ensino básico vêm de famílias com estratos sociais, económicos e culturais abaixo da média e que 9 em cada 10 alunos que chumbaram tinham famílias carenciadas. E isto precisa de uma abordagem muito mais abrangente do que reduzir a discussão à questão sobre se há exames ou não há exames. E ainda bem que não foi feita aqui, eu confesso que tinha um certo receio que os números sobre as retenções nos viessem simplificar a discussão ao ponto básico e primário, e aliás demagógico, de que a diminuição das retenções foi causada pela introdução dos exames e que a reversão desta política da opção dos exames poderia fazer também uma reversão desta tendência de descida das retenções. Porque acho que nós temos de ter atenção aqui a uma coisa, que é muito difícil para nós ficarmos contentes ao olhar para uma taxa de retenção, por exemplo, no segundo ano do primeiro ciclo, que baixa de 10% para 9%. Nós temos no segundo ano do primeiro ciclo uma taxa de retenção de 10%. E é preciso olhar para estes números. Independentemente deles, se eles baixam 5 décimas ou 4 décimas, é preciso olhar para estes números. E há aqui outra coisa que tem que se perceber, que é porque é que entre 2006 e 2010 não houve uma única taxa de retenção acima daquela que começou a haver a partir de 2010. Porque é que nós, entre 2006 e 2010, tínhamos taxas de retenção no segundo ano do primeiro ciclo que nunca ultrapassaram os 7%, e a partir de 2010 elas dispararam para os 11%? Porque é que todas as taxas de retenção dispararam a partir de 2010-2011? Todas, em todos os anos. E nós podemos ficar contentes por agora estar a retomar um caminho que era o caminho certo, mas também temos que questionar porque é que houve uma interrupção desse caminho, o que é que causou essa interrupção. Eu consigo racioná-la com algumas coisas, mas eu acho que ela tem que ser, isto tem que ser refletido, não é? Porque é que houve essa interrupção e porque é que agora nós voltámos a poder considerar que as taxas de retenção, apesar de serem altíssimas, estão a diminuir. Agora, o que eu espero é que isto nos leve a uma outra reflexão, que é a tal onde eu queria chegar no início, que é reter os alunos, e nós deveríamos poder estar todos de acordo sobre isto, reter os alunos não promove o sucesso escolar. E nós devíamos ter taxas de retenção próximas do zero ou marginais, se quiséssemos fazer programas de sucesso escolar a sério, e aliás, como nos mostram outro tipo de estudos, e aí nós poderíamos considerar que os exames têm muito pouco a ver com isto. O problema dos exames não está ligado diretamente à retenção, o problema dos exames está ligado ao funilamento curricular e está ligado a uma padronização do ensino e da educação que é contrária à diferenciação pedagógica que, mais uma vez, todos estamos de acordo que deve existir nas escolas. Portanto, nós estamos de acordo que o ensino deve ser personalizado de acordo com as necessidades, mas depois achamos que a avaliação tem que ser a 8, chapa 5, igual para todos e não adequado ao modelo de ensino, sem reconhecer que o modelo de avaliação condiciona o modelo de educação e condiciona os métodos que são utilizados para o ensino. Para já é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Eu ia fazer só uma breve intervenção relativamente à intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua, depois ia pedir ao Sr. Secretário de Estado para poder complementar relativamente às retenções e à Sra. Secretária de Estado se pudesse falar sobre as obras, as tão importantes obras e o investimento em escolas relacionados com os pactos territoriais do Portugal 2020, para os quais estamos a trabalhar. Não é displicente que estes são pactos territoriais para o desenvolvimento e coesão do nosso país. São pactos que vão permitir intervenções em mais de 500 escolas, num montante superior a 320 milhões de euros, e que temos no mesmo barco, na celebração destes acordos com o Ministério da Educação, inúmeros municípios, como a Sra. Secretária de Estado terá a oportunidade de explicar. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua, dizer-lhe que sim, estou de acordo que a retenção tem que ser entendida e só pode ser entendida como uma medida de exceção. Claramente como uma medida de exceção. E neste sentido, nós sabemos que o modelo integrado de avaliação das aprendizagens no ensino básico, basicamente, só redefiniu os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens e sublinhou, acima de tudo, a dimensão formativa dessa avaliação, eminentemente formativa dessa avaliação, na medida em que tem que ser integrada e indutora de melhoria no ensino e na aprendizagem em sala de aula e nunca como um processo ativo de penalização ou de processo interventor no processo de retenção ou não, como muitas vezes é exemplificado e plasmado em muitas discussões também nesta casa. Se me permitisse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um comentário muito breve, retomando algumas das questões que o Sr. Ministro levantou e também aproveitando para complementar algumas das respostas anteriores. De facto, é evidente e toda a investigação, e quer da Sociologia, quer das Ciências da Educação, mostram isso, que a reprovação não melhora aprendizagens, não há qualquer... O único preditor é que a reprovação, a retenção, gera mais retenção, mas isto não significa, e é muito importante frisarmos isto, que nós estejamos aqui atrás da estatística, atrás do número. Estamos atrás de garantir que os alunos aprendem de facto, porque se aprenderem, não reprovam. O que queremos, de facto, é melhorar a qualidade da aprendizagem. E fala-se muito da exigência e do rigor, e a política, ou o ato verdadeiramente exigente de ensinar, é levar aqueles, como a senhora deputada dizia, têm tudo à partida para correr mal, todas as condições socioeconómicas, familiares, desfavorecidas, têm tudo para correr mal, levar esses alunos ao sucesso. Isso é que é verdadeiramente exigente. E há escolas que conseguem fazer isso. Há escolas que estão nos meios mais desfavorecidos, que aparecem sempre nos últimos lugares das listas populistas, mas conseguem fazer quase milagres com alunos que têm tudo para lhes correr mal. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Também sabemos quais são das experiências. Nós estamos sempre a citar as Finlândias e os países em que as coisas correm bem, e sabemos o que são algumas medidas dos países em que as coisas correm bem. Autonomia, a confiança nos professores como no seu potencial de encontrar soluções localmente adequadas. É nisso que estamos a trabalhar no plano de promoção de sucesso escolar, e interessa perceber que também estamos a dar instrumentos às escolas, e algumas das medidas recentes vão exatamente para refletir a preocupação grande que todos temos de ter com o segundo ano. Não faz sentido taxas de retenção próximas dos 10% no segundo ano. Temos de perceber o que é que se está a passar no segundo ano, e por isso essa foi uma das razões para introduzirmos a aferição no segundo ano, para termos dados do sistema sobre o que se passa neste segundo ano, e como veremos nas próximas semanas, o resultado destas provas de aferição serão conjuntos de indicações muito precisas, aluno a aluno, turma a turma, escola a escola, desagregadas por domínios e descritores, que permitem às escolas, auxiliam as escolas a encontrar estratégias, por exemplo, na orientação do apoio ao estudo, das áreas que carecem de uma intervenção mais dirigida ou não. Portanto, estamos, a nós compete-nos confiar, apoiar o desenvolvimento de estratégias locais e fornecer instrumentos que potenciem a análise, para ver se começamos a contrariar os preditores. Este preditor do insucesso associado a condições socioeconómicas tem de deixar de ser um preditor, mas isso é de facto, isso sim é exigência.
Não sei se... quanto às obras que o Sr. Deputado me perguntou, a DGEST vai lançar, devo dizer que vai ser o primeiro ano de existência da DGEST em que a DGEST vai usar todo o seu orçamento de investimento, porque em todos os anos anteriores a DGEST nunca usou o seu orçamento de investimento, grande ou pequeno, nunca o utilizou, e nós vamos utilizá-lo na íntegra em mais de 80 intervenções, naturalmente de dimensão pequena, mas necessárias para resolver uma série de assuntos e de coisas prementes que são necessárias nas escolas. Vão ser lançadas, umas terminadas ainda em setembro, outras terminadas até ao fim do ano e algumas mais complexas terão que passar para 2017. Eu respondo ao resto depois, que agora não posso me...
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi autorização ao Sr. Presidente para usar um PowerPoint, pode ser, em vez de estar a usar o papel. Já lá vou. Vou usar a mesma pen que já vos tinha dado, por isso ainda estão ali os mesmos documentos. A questão prende-se com o despacho do calendário escolar para o próximo ano, e porque se tornava complicado para mim explicar, achei melhor mostrar em gráfico aquilo que me suscitou algumas dúvidas, e que é o seguinte... Então, eu estive a ver as datas de marcação das provas de aferição e o conjunto de provas que foi definido para o próximo ano letivo. E, portanto, essencialmente o que se fica a saber é que no segundo ano existem 3 provas de aferição, por esta ordem: expressões artísticas e fisicomotoras, matemática e estudo do meio, e português e estudo do meio. Depois, como previsto, não há provas nem no terceiro nem no quarto ano, os alunos findam o ciclo. No quinto ano, as provas de aferição debruçam-se sobre História e Geografia, Matemática e Ciências Naturais. Depois, no sexto ano, volta a não haver provas como definido, nem no sétimo. No oitavo, as provas serão de Ciências Naturais e Físico-Química, e também Português. E depois, no nono ano, mantêm-se os exames de Português e Matemática. Isto é o que está estabelecido, com uma nuance que, a meu ver, é boa, que é as provas do oitavo ano passaram a ser incluídas dentro do calendário escolar e não depois do final das aulas, o que me parece que possa ser já uma introdução positiva depois da experiência deste ano. Daqui resulta que ficamos a ver que Matemática tem 3 momentos de avaliação, no segundo, quinto e nono anos, e Português no segundo, oitavo e nono anos, e depois há 2 disciplinas, que são aquelas que me parece que vão rodando, que são História e Geografia, Ciências Naturais e Físico-Química, que têm momentos pontuais de avaliação no tempo. Eu daqui tiro 2 conclusões. A primeira, ficamos com fotografias soltas do desempenho do aluno que não permitem observar a sua real evolução nas várias disciplinas ao longo do tempo, nem tampouco determinar o resultado das medidas aplicadas na decorrência da ficha individual do aluno. Porque, por exemplo, eu olho para um aluno em português no segundo ano, tenho uma ficha individual à qual aplico medidas de correção, só volto a olhar para este conjunto de alunos depois no oitavo ano. Temos fotografias incompletas do desempenho do sistema que não permitem analisar as tais séries longas de que falava o Sr. Secretário de Estado e que lhe causava tanta complicação, e a mim também. Nem podemos avaliar como é que são cumpridos e assimilados os programas das disciplinas em aferição. Então eu fiz um segundo exercício, vos passo a mostrar. Considerei um aluno A, que para o ano entra no segundo ano, vai para o segundo ano de escolaridade. E nesse segundo ano, em 2016-2017, vai ter 4 provas: português, matemática, estudo meio e expressões. 3 provas, desculpem. Depois não tem no terceiro nem no quarto. Quando em 2019-2020 chegar ao quinto ano, a manter-se este calendário, vai ser aferida a matemática e a outra disciplina que não português. Não é aferido nem no sexto nem no sétimo. Quando chegar em 2022-2023 ao oitavo ano, volta a ser aferido a português e depois no nono ano às 2 disciplinas. Portanto, a manter-se este calendário, ficamos 6 anos sem saber o que é que acontece ao grupo de alunos que para o ano entra no segundo ano a português. Só no oitavo ano é que eu volto a ter uma fotografia do sistema. São, portanto, 6 anos em que essa fotografia é oculta. Se pensarmos que, porventura, o Ministério está a pensar alternar português com matemática no 5º e no 8º ano, então o cenário é este. Este grupo de alunos que em 2016-2017 entra no 2º ano vai ter sempre fotografias a português, mas matemática é testada no 2º ou no 9º ano. E, portanto, sistemicamente ficamos 7 anos sem saber o que é que se passa com o aluno a matemática. E, portanto, tenho aqui duas perguntas face a este cenário. A não ser que volta a haver 3 provas, português, matemática e uma outra que vai rodando, um destes cenários vai ocorrer com este conjunto de alunos. E eu pergunto se acha razoável que sistemicamente percamos informação sobre um conjunto de alunos em 6 ou 7 anos, consoante estamos a falar de português ou matemática, se isso é uma boa aferição do sistema. Segunda pergunta, também já falámos aqui dos dados de retenção dos outros anos, dos todos os anos relativamente a 2014-2015. São novamente boas notícias porque as retenções baixaram, como já falámos, e aquela tese que existia de que os exames, com a introdução dos exames, isso ia concretizar um maior insucesso escolar, aparentemente não aconteceu. Pergunto-lhe, portanto, Sr. Ministro, com este sistema que tem estas condicionantes, com este sistema que introduziu e que criou, pergunto-lhe como é que pretende melhorar os resultados do sistema, que resultados pretende obter, qual é a sua meta, qual é a grande melhoria que este sistema vai trazer em termos de resultados escolares. O Sr. Ministro falou em 50% de redução, eu pergunto-lhe se essa redução se aplica em relação aos dados deste ano já, de 2014-2015, se é sobre esses que com este sistema pretende reduzir em 50% o sucesso escolar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pela apresentação tão clara. Faz-me voltar à academia e às grandes apresentações PowerPoint que ilustram tudo aquilo que nós queremos dizer. Foi claro. Relativamente à avaliação, eu quero lhe dizer que a avaliação é claramente um apoio à aprendizagem, centrando-se o trabalho basicamente no trabalho feito nas escolas em avaliação interna, sendo a avaliação externa subsidiária da importante avaliação interna, mas sem predomínio desta, isto é, da avaliação externa. O que nós fizemos ao longo deste ano foi a reposição de instrumentos da aferição no ensino básico, tal qual como aconteceu entre 2000 e 2011 e 2012. Eu ia passar a palavra ao senhor Secretário de Estado, querendo guardar algum tempo para podermos falar das obras, se houver possibilidade.
Eu tentarei ser breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, há aqui opções que foram tomadas, não é? Nós, diz assim, ficamos com fotografias soltas. Talvez percamos alguma informação de série, mas vamos ganhar informação no outro lado. Eu quase que ousaria responder às suas perguntas com novas perguntas. O que é que nós sabemos sobre o ensino da história? Que informação é que o sistema tem sobre o ensino da história? Que informação é que o sistema tem sobre o ensino da fisicoquímica? O que é que sabemos? Que informação é que devolvemos aos alunos no seu percurso sobre isso? E aqui houve, de facto, uma opção de começar a recolher informação sobre outras disciplinas para podermos ter mais fotografias sobre o que se passa no nosso sistema de ensino. Outra dimensão que é importante perceber é isto que o Sr. Ministro dizia. Um aluno não é por não fazer provas que não há informação sobre o aluno. A avaliação interna funciona e é a mais importante. Aliás, eu noto uma certa contradição de discurso, porque quando houve algum debate público em torno dos exames, saíram a lume vários resultados, diziam, mas os exames nem influenciam em nada as retenções. Não influenciam no sentido em que é apenas 0, não sei quantos por cento dos alunos que reprovam em função da nota do exame. Mas agora, afinal, o sistema todo melhorou por causa dos exames. Portanto, temos que decidir exatamente qual é a linha argumentativa. Finalmente, só referir que a senhora deputada perguntou ao Sr. Ministro o que é que pretende fazer com estas provas, pretende gerar melhores resultados. As provas não geram resultados, as aprendizagens geram resultados. E provas de aferição são uma aferição do sistema, não são uma medida de melhoria das aprendizagens. Portanto, é bom clarificar conceitos. É bom clarificar conceitos e com isto calmo para passar.
Fim. Não foi a senhora deputada que colocou esta questão, mas vamos utilizar, gerindo aqui o tempo. Enfim, relativamente às obras de digeste, pronto, vamos lançar, ou já estão a ser lançadas no terreno, várias pequenas obras, a utilizar o orçamento de investimento da digeste, que infelizmente não é tão elevado como que se podia, mas que vai ser utilizado na sua íntegra este ano. Relativamente, penso que colocou uma questão relativa à contrapartida pública nacional. Ora bem, o ponto 10.5, ou seja, a linha de financiamento que tem a ver com as infraestruturas educativas, tem cerca de 200 milhões de euros, constando como promotores os municípios, de acordo, aliás, com o mapeamento que, como é sabido, é da responsabilidade do anterior governo. Sendo os municípios, quem beneficia, e toda a comunidade depois, mas com esse montante, a assunção da contrapartida pública nacional na íntegra, pelo Ministério da Educação, revelar-se-ia um peso orçamental muito relevante. E aquilo que nós temos conseguido fazer, sempre por acordo, é fechar vários acordos, neste momento cerca de 86, com municípios das mais diversas áreas partidárias, que aliás não é o que releva, no sentido de colaborar com eles na utilização deste financiamento, que em última análise é isto que é importante, é utilizar-se, é não se perder este financiamento comunitário. E portanto não creio que esse seja... Não creio que esse seja tenha sido de todo um problema para a grande maioria das autarquias com quem temos estado, como digo, a fechar, de forma, aliás, bastante cordata e bem sucedida, vários acordos nessa matéria. Queria ainda dizer uma nota, se me permite, sobre o pré-escolar. Perguntou, creio eu. O pré-escolar é obviamente nosso objetivo, está no programa de governo, a universalização do pré-escolar aos 3 anos. Não deixa de ser curioso, contudo, que tenha sido o governo que aprovou a tal Lei 65/2015, que agora nos acusam de ainda não ter regulamentado, que deu na altura orientação às delegações regionais para não permitir a abertura de turmas de 3 anos, mesmo que houvesse sala. A melhor, os alunos de 3 anos só entrariam. Não é conversa, era o que estavam a fazer. Era o que estavam a fazer. Não permitiam a entrada de alunos de 3 anos, a não ser, desde que abrissem turma. Portanto, eles podiam entrar se fechassem, se coubessem nas turmas abertas, mas não poderiam abrir turma, mesmo onde houvesse sala no jardim de infância. Não fomos nós que fizemos isso, aliás, estamos a reverter.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passava agora a palavra, penso que deve ser à deputada Ana Virgínia Pereira, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes, assim como o Sr. Ministro e toda a equipa ministerial. Sr. Ministro, o calendário escolar previsto para 2016-2017, recentemente dado a conhecer através do despacho 8294-A de 2016, suscita-nos algumas dúvidas e preocupações relativamente às diferenciações existentes entre o termo do ano letivo para o primeiro ciclo e para o ensino pré-escolar e o termo dos outros ciclos do ensino básico. Com efeito, o prolongamento das atividades letivas no primeiro ciclo de mais uma semana, às quais acresce uma semana inicial para todos os alunos, não nos parece fundamentada com preocupações do ponto de vista pedagógico, nem antevemos mais-valias óbvias. Consideramos ainda que este calendário prejudica a articulação entre o primeiro ciclo e os outros ciclos do ensino básico. Reconhecemos as preocupações das famílias, que são justas, mas relativamente a esta questão importa refletirmos se é à escola pública que cabe resolver os problemas sociais. Ou seja, se é a escola pública que deve responder a esta preocupação ou se deverá ser pensada outra solução que passe pelo envolvimento de outros ministérios, nomeadamente o Ministério da Segurança Social. A questão que queria pôr ao Sr. Ministro era a seguinte: do ponto de vista pedagógico e do processo de ensino e aprendizagem, quais são as vantagens do aumento do calendário escolar para o primeiro ciclo? Por que razão o primeiro ciclo tem um calendário diferente dos outros ciclos do ensino básico? Uma outra questão, Sr. Ministro, neste momento está já definida a organização do próximo ano letivo. Na verdade, Sr. Ministro, o início do ano letivo deve ser preparado no sentido de garantir que situações ocorridas num passado muito próximo, que perturbaram gravemente o início de cada ano escolar, pela não colocação atempada de professores e de assistentes operacionais e de outros técnicos de educação e de outros... Mas estava na escola. Estava na escola. E estava na escola, sim. Sim. E de assistentes operacionais e de outros técnicos de educação... E de outros problemas voltem a acontecer. Assim, considera o PCP que é fundamental que sejam acauteladas as seguintes situações. Colocação atempada em número adequado de professores técnicos especializados, nomeadamente de psicólogos, de professores do ensino especial, terapeutas, assistentes operacionais. Dotação de meios técnicos capazes de responder às necessidades das escolas. Clareza na distinção entre componente letiva e não letiva de estabelecimento. Créditos horários para apoiar alunos com problemas de insucesso, entre outros. Sr. Ministro, como está a decorrer a preparação do próximo ano escolar? Uma outra questão... É sabejamente conhecido o problema ocorrido na última legislatura do governo PSD-CDS, que criou uma situação caótica nas escolas do ensino artístico especializado, no que concerne aos cortes e aos atrasos no pagamento de financiamento devido e contratualizado com estas escolas e que conduziu as escolas profissionais a situações verdadeiramente dramáticas. Com efeito, a opção pelos cortes efetuados no financiamento de novos alunos levou à necessidade do anterior governo PSD-CDS de proceder a um concurso extraordinário em novembro de 2015 para as escolas de Lisboa e Val do Tejo e para as escolas do Algarve. Sabendo que, na atual legislatura, foram já desbloqueadas as verbas em falta desde setembro até dezembro, falta ainda resolver a situação criada com o concurso extraordinário em que a maioria das escolas do ensino artístico especializado ainda não terá recebido, digo eu, as verbas dele resultantes, sendo obrigadas a avançar com financiamentos dos alunos que foram autorizados a matricular sem objetivamente terem condições financeiras para o fazer. Esta situação é de tal modo grave que corre riscos de não haver dinheiro para o pagamento de salários do mês de julho e de subsídios destes profissionais. Este é mais um momento de angústia e de apreensão para as escolas e para os trabalhadores que, ademais, não possuem nenhum esclarecimento sobre a preparação do novo ano letivo, designadamente no que toca à renovação de matrículas e às provas de acesso para os novos alunos. Sr. Ministro, quanto perspectiva o Governo transferir as verbas referentes ao concurso extraordinário para que se possa proceder ao pagamento de salários e subsídios dos trabalhadores? Para quando a tomada de medidas relativas à preparação do próximo ano escolar, de modo a que haja normalidade nestas escolas? Ainda relativamente a esta matéria, a rede pública em que se inserem estas escolas, Sr. Ministro, conta atualmente com 7 escolas do ensino público, não é? O que, para o PCP, é manifestamente insuficiente, aliás, é uma rede quase inexistente e necessita que se proceda o mais rapidamente possível ao seu alargamento. Qual a perspectiva do Governo em relação ao alargamento da rede de escolas públicas de ensino artístico especializado? Perspectiva-se o seu alargamento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
De forma muito breve, Sra. Deputada, e agradecendo-lhe as suas várias questões, queria aproveitar só um pouco do tempo, se me permite, para responder ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que falava na retenção e dizia quase de forma indignada que o nosso objetivo era que as retenções passassem única e simplesmente para 50%. Há uma coisa muito importante, Sr. Deputado. O Sr. Deputado também falou dessa questão da retenção. A Sra. Deputada também falou. E há uma coisa muito importante. Metade é metade. E metade de metade é menos do que era metade. E é esse o caminho que nós queremos fazer, que é paulatinamente podermos chegar a níveis residuais de retenção. É esse o objetivo, por isso não podemos desvalorizar objetivos e metas que indicam para uma redução para metade. E isso é muito importante. Relativamente aos contratos de associação, é importante dizer, como já o dissemos, não há por parte da tutela nenhum tipo de animosidade ou antipatia relativamente a todos os colégios, a todas as instituições de ensino cooperativo e particular que têm contratos de associação e são parceiros importantes sempre que há carência para que o Serviço Nacional de Educação verdadeiramente exista. Senhora Deputada Ana Virgínia, relativamente ao ensino artístico, como sabe, para efeitos de financiamento referentes a 3 anos letivos, 2015-2016 até o ano letivo 2017-2018, o anterior Governo decidiu abrir 2 concursos. Um que designou o ordinário, que foi aquele que nós tivemos que resolver logo que tomámos posse, e um outro que designou por extraordinário, com o número de alunos adicional a financiar, e é esse que está agora, passa a expressão, na Berlinda. Sendo a sua absoluta responsabilidade do anterior Governo ter lançado estes concursos, e neste momento nós enfrentamos novamente uma questão importante, que é a questão dos concursos extraordinários. Da última vez que aqui estivemos, nesta casa, não na passada sexta-feira, na anterior, numa interpelação ao Governo do Partido Social Democrata, tivemos a oportunidade de dizer que estávamos a trabalhar para resolver os 14 pontos que o Tribunal de Contas elencou que teriam que ser respondidos. Eu queria neste momento dizer que, basicamente todos os processos já foram devolvidos ao Tribunal de Contas. Eram dúvidas suscitadas pelo Tribunal de Contas e muitas delas relacionavam-se com matérias de legalidade, uma vez que não estava previsto na lei qualquer processo extraordinário. Por outro lado, a própria minuta do contrato de patrocínio não foi aprovada por portaria e, por exemplo, uma das coisas que indicavam era que as escolas que beneficiaram deste concurso extraordinário eram exatamente as mesmas que tinham beneficiado do concurso extraordinário. Trabalhámos para responder a todas estas questões e agora, neste momento, o Tribunal de Contas está a fazer o seu trabalho com as garantias que o Tribunal de Contas nos dá nestas questões para esperarmos ter uma resposta o mais brevemente possível para poder proceder ao pagamento das escolas de ensino artístico, parceiros importantes, quando, neste momento, como disse e bem, não temos uma rede, temos uma rede diminuta de escolas, os Conservatórios de Música, o Instituto Gregoriano, o Conservatório Nacional de Dança, que são efetivamente reduzidas e, pelo que o Estado tem que proceder a parcerias através de contratos de patrocínio para que a rede se possa diversificar e para que o ensino articulado e o ensino artístico desta natureza possa efetivamente chegar a todo o território nacional.
Penso que seja calendário.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, a questão do calendário de primeiro ciclo explica-se de uma forma simples. O que estamos a fazer é repor o calendário normal do primeiro ciclo, que tinha sido amputado pela introdução dos exames no quarto ano. Por questões da organização das escolas, era impossível ter as escolas a funcionar com os exames a decorrer. No segundo ciclo, porque muitas escolas são de tipologia de segundo e terceiro ciclo e recebem os exames de nono ano, as aulas têm de acabar mais cedo. Portanto, a questão não é porque é que acabam mais tarde no primeiro ciclo, é porque é que acabam mais cedo no segundo, terceiro e secundário, e isso deve-se à presença dos exames no sistema. Pergunta: ganhos pedagógicos. São evidentes. Nós tínhamos as escolas com preocupações e que se mantêm preocupações de capacidade no primeiro ciclo de garantir a cobertura total do currículo, com sacrifício de áreas como as das expressões, exatamente devido à extensão de programas e de vários outros problemas. Ter mais tempo permite diferenciar, alternar estratégias e fazer projetos de verdadeira integração curricular. Portanto, mas em termos logísticos, porque o calendário é uma questão da organização logística, o que está em causa é apenas isso. Se comparar o calendário deste ano com os calendários anteriores à introdução de exames no primeiro ciclo, verá que é essencialmente semelhante.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim da primeira ronda de perguntas. Vamos entrar na segunda e eu alerto todos os deputados que a segunda ronda são 3 minutos e não 5 minutos para cada um dos deputados fazer a sua intervenção e para o Ministro responder. Vamos começar com o PS. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a todos saúdo. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa nesta audição de, digamos, balanço, mas já também com os olhos postos no próximo ano letivo. Agradeço a vossa presença e a sempre clara prestação de todos os esclarecimentos. Sr. Ministro, um balanço positivo. Mas o melhor é que este balanço positivo é certamente premonitório de um melhor futuro para a educação em Portugal. E o melhor futuro na educação em Portugal é onde a escola pública retoma o seu rumo.
Um futuro onde a escola é de todos e para todos, é inclusiva e vista como um bem público essencial enquanto garante da igualdade de oportunidades. Depois de um duro golpe de 4 anos sofrido no setor da educação, este Ministério devolveu, em menos de um ano letivo, a alunos, pais, professores, a toda a comunidade educativa, devolveu ao país a esperança, eu diria a certeza, da continuidade na construção de uma escola pública de qualidade interrompida nos últimos anos. Vivemos hoje um novo tempo, um tempo de diálogo permanente, de respeito e confiança nos profissionais da educação, de rigor e excelência, um tempo de princípios. Um tempo em que todos contam e todos são precisos para cumprir o investimento na promoção do sucesso escolar, onde a qualidade das aprendizagens dos alunos são o foco da política educativa. Muito já foi feito e sublinhe-se bem feito pela educação, como temos vindo a assistir ao longo desta sessão legislativa, mas também ainda há muito a fazer, sabemos. Senhor Ministro, 20 anos envolvidos e temos finalmente a revisão das orientações curriculares para a educação pré-escolar em vigor desde 1997 e recentemente apresentadas. A educação pré-escolar merece já um outro olhar. Merece que se olhe para os estudos efetuados que indicam com relações preditivas fortes entre a frequência da educação pré-escolar e o sucesso educativo. Merece que se ouçam todos os intervenientes e se encontrem as melhores soluções na procura constante da melhoria e da qualidade da educação. E merece que se tomem decisões. Decisões essas que, de resto, este Governo tem vindo a preparar e, consequentemente, executar. É disso prova a universalização aos 3 anos em curso, a revisão das orientações curriculares, é disso prova a formação contínua que apoiará os educadores, a preparação de orientações pedagógicas para a creche, é disso prova a forte articulação interministerial e fundamental para a educação pré-escolar, entre muitas outras medidas previstas no programa deste Governo. Para a educação, e em particular para a educação pré-escolar, Sr. Ministro, é francamente positivo e animador o balanço da atuação deste Governo. O Governo tem cumprido com a educação pré-escolar e continuemos a trabalhar e a trilhar o melhor caminho para a educação em Portugal. Senhor Ministro, eu questiono como se chegou até aqui e como se prepara o próximo ano letivo em matéria de implementação e impactos desta revisão das orientações curriculares para a educação pré-escolar, já apresentada e tão aguardada, valorizando desde já a sua importância e relevância para a educação pré-escolar. Mas também gostaria de colocar uma outra questão, olhando para o futuro. Que desenvolvimentos para o próximo ano letivo em matéria de implementação das atividades de enriquecimento curricular no cumprimento da educação a tempo inteiro na escola pública, que valorizando a escola pública configura uma resposta social e essencial a alunos, mas também às suas famílias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de mais, dizer-lhe que sim, que estou de acordo com o facto de que há um tempo novo. E isso nota-se, por exemplo, na relação com muitos dos diretores deste país. Uma vez mais, pela terceira vez neste ano letivo, estamos a fazer, desculpem a expressão, mas um tour pelo país e hoje mesmo, reunindo com diretores da área de Lisboa, tivemos a oportunidade de ouvir um dos diretores a dizer abertamente, publicamente, que se respira um ambiente mais saudável entre a tutela e as escolas, onde claramente se nota um tempo novo neste relacionamento, tantas vezes complexo, entre muitas das escolas e muitos dos agrupamentos do nosso país e a tutela. Relativamente à educação pré-escolar, já tive a oportunidade de dizer que as orientações curriculares para a educação pré-escolar estão aí, vão ser implementadas. O Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de explicar o processo e a calendarização da aplicação do processo para os próximos anos, mas para nós, e já aqui também foi dito, é importante marcar a relevância da educação pré-escolar. Como sabemos, existem relações preditivas fortes entre a frequência da educação pré-escolar e o sucesso educativo. Sabemos que são anos importantes, a senhora deputada sabe de forma especial, uma vez que se dedica profissionalmente à educação pré-escolar, é educador, e sabe o quão importante a educação pré-escolar é para o desenvolvimento das crianças e para percursos e para a criação e construção de percursos com sucesso escolar. Acima de tudo, porque estamos numa num período importante, num período neurocognitivo importantíssimo para a construção de referenciais para a educação e nesse sentido é importante também neste trabalho de universalização aos 3 anos, associado à produção e à revisão destas orientações de, curriculares para a educação pré-escolar, continuarmos a trabalhar também na formação contínua de educadores, algo que também versam estas orientações curriculares e que também se discutiu no último sábado, e por outro lado a produção de orientações pedagógicas para as creches, isto é, para as aprendizagens dos 0-6 meses até aos 3 anos. Eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado para falar sobre esta questão.
Muito obrigado. Eu acho que sobra ainda. Muito brevemente, o que estamos, os passos seguintes, que foi aquilo que o Sr. Ministro me deu para falar, estamos a preparar a formação dos educadores e das educadoras, estamos a trabalhar com a equipa que está a trabalhar com a Direção-Geral de Educação e com a Secretaria de Estado da Segurança Social para as orientações para os 0 aos 3, sendo que a tónica aqui é uma tónica muito grande nas transições. Nós só podemos verificar essas relações preditivas fortes de que falava se houver uma intencionalidade educativa no pré-escolar já associada àquilo que será o ensino no primeiro ciclo. Portanto, isso está a ser trabalhado com enfoque nas transições entre a creche e o pré-escolar, entre o pré-escolar e o primeiro ciclo. Para isto também, para o grupo de trabalho que se constituiu para a construção do perfil de competências, convidou-se para, como uma das consultoras, a doutora Alexandra Marques, exatamente da área do pré-escolar, para que tenhamos a certeza que há um olhar crítico do setor do pré-escolar sobre o trabalho que se está a fazer para dos 6 aos 18.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, que é quem vai fazer a intervenção pelo PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Estamos a chegar ao momento do realismo e da realidade em que vamos verificar se as palavras do Governo sobre esta matéria, sobre este tempo novo, se concretizam ou não concretizam. O que é facto é que tivemos uma boa notícia ontem, que o Governo timidamente acedeu a comentar sobre os dados dos últimos anos e das reprovações, em que se nota de facto que há uma boa evolução no sentido positivo. Eu até chego ao ponto, Sr. Ministro, dizer que o ideal não era ter 50, nem metade de 50, era ter 0 retenções de alunos que não reprovassem, e por mérito e não por não reprovações administrativas, porque isso é o desejável para qualquer família, qualquer sistema de ensino, ter que todos os estudantes possam ter sucesso, e isso é o desejável. Mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se quiser responder ou passar a um dos seus secretários de Estado, tinha a ver também com o orçamento reduzido. Há pouco a senhora Secretária de Estado lamentava-se do orçamento reduzido que tem para investimento. É um orçamento deste Governo, e bem-vindo à realidade, o Governo anterior ainda tinha menos dinheiro e infelizmente este Governo congelou o investimento durante uns meses e até passou para as câmaras municipais o ónus de algumas obras que estavam já comprometidas e num mapeamento desejado, mas é uma realidade. Bem-vindo à realidade, infelizmente a herança que nós tivemos foi bem pior do que a vossa. E, portanto, não quero comparar, Sra. Secretária de Estado, não quero comparar que ninguém lhe deixou uma parque escolar nem uma festa para tomar conta. Mas gostava de fazer uma pergunta muito simples, que é o seguinte. Também naquela mesma sequência dos boatos e do diz que disse na educação, que usou relativamente à abertura de turmas com alunos de 3 anos, também há muito boato e muito diz que disse no setor atualmente, relativamente a uma eventual redução e objetivo do Governo de reduzir 1000 turmas para o próximo ano letivo. Isto é verdade? É um objetivo? É um target? Qual é a explicação? Porquê é que há vários diretores que falam deste número? E também gostava de fazer uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, que é o seguinte, depois de vários anos da coligação que sustenta ao Governo, do Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda, sobre os despedimentos dos professores, sobre os professores contratados, no último mandato foram vinculados aos quadros das escolas 4.000 docentes. E este Governo tem, pelos previstos, 100. É esta a mudança, é este o novo rumo que querem dar à educação? E quantos psicólogos é que vão contratar? Ainda não ouvi o PCP falar disso, nem o Bloco de Esquerda, nem o PS, que são habituais, chamam a atenção habitualmente para estas matérias. Não falam com a mesma veemência, porque antigamente era de indignação. E, Sr. Ministro, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se pode assegurar que o início do próximo ano letivo vai ser tão tranquilo como o último, Porque este ano letivo começou com muita tranquilidade, com a colocação de professores feita a tempo e horas, e gostava de perguntar qual é o ponto de situação desta questão, que é muito importante, e faço com uma pergunta simples, não é com condenação, não tenho nada sequer a suspeitar que vá correr mal, mas penso que é um momento certo, antes do verão, de questionar o Governo sobre esta matéria, porque se há coisa que começou bem no ano passado, foi o ano letivo. Infelizmente não concordamos com muita coisa que foi feita ao longo deste ano letivo, já por intervenção deste Governo, mas o início do próximo ano é um ponto essencial para esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões que colocou, principalmente aos números de retenção que aqui foram discutidos, foram comentados por nós, na medida e na devida extensão que deveriam ser comentadas, e dizer-lhe, Sr. Deputado, que nem eu nem a minha equipa não fazemos nada timidamente quando exercemos a governação. Não é claramente uma característica e um adjetivo qualificativo que pode pautar a nossa atuação. Não somos tímidos, nem seremos tímidos a regozijarmo-nos por números tão importantes como estes da retenção. Relativamente à tranquilidade para o próximo ano letivo, dizer-lhe que, acima de tudo, o que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que alguns dos fatores ou das questões que inquinavam o anterior ano letivo esse que correu bem, nas palavras do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, dizer-lhe que muitas das questões que eram realmente complexas, nomeadamente as provas da aferição, nomeadamente todo o caos que iria haver relacionado com as provas da aferição, acabaram por ter uma tranquilidade assumida por todos, uma tranquilidade importante, uma tranquilidade de forma importante, tiveram o livre arbítrio de o fazer e todos os que o fizeram, fizeram-no com tranquilidade. É importante também entender que, independentemente do universo que fez ou não as provas da aferição, toda a logística e toda a preparação era claramente idêntica. Fazer um aluno ou fazer um milhão de alunos, ou fazerem um milhão de alunos, era exatamente a mesma extensão e exatamente a mesma preparação. Eu gostava que a senhora deputada...
Então, mais rapidamente consiga. A redução de 1000 turmas de que o Sr. Deputado falou tem a ver com a projeção aproximada para a redução de demográfica prevista pelo Instituto. Não quer dizer que isso seja para... É a projeção que decorre da redução demográfica. Portanto, não, é a projeção que está feita. Nós estamos a impor esse número na abertura de turmas. Agora, deixem-me dizer o seguinte. Este ano, pela primeira vez, a validação de turmas, pela primeira vez este ano, a validação de turmas não se faz carregando numa determinada plataforma um número de turma, um número que diz 24 alunos, 23 alunos, 22 alunos, 30 alunos. Não é assim que se faz. Faz-se fazendo acompanhar a turma da listagem dos alunos em concreto. E isso vai ter um efeito de racionalização muito importante do sistema, acabando com alunos que tinham dupla matrícula, acabando com situações de turmas fantasma, como ainda agora, a propósito dos contratos de associação, fizemos um cruzamento entre duas plataformas e verificámos que havia vários colégios com turmas validadas e que não têm lá efetivamente os alunos, porque pela primeira vez este cruzamento está-se a fazer. Queria ainda dizer, quanto às vagas, que essas 100 vagas, está-se feito para todo o sistema, Queria apenas acrescentar que estas 100 vagas são as que resultam rigorosamente da aplicação de um normativo criado pelo anterior governo, conhecido por norma travão, enfim, e que nós iremos, aliás, já referimos que íamos retirar. De acordo com os requisitos desse normativo, são estas as 100 pessoas identificadas no sistema. Não quer dizer que não haja uma abertura do sistema a outras pessoas, designadamente, com outros critérios que, obviamente, não sejam aqueles que resultam da norma travão, que tem as limitações que sabem.
Obrigado, Sra. Penso que uso uma oportunidade. Eu passava agora, penso que à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, e se calhar, eu não iria já por aqui, mas se calhar antecipo, porque a Sra. Secretária de Estado já antecipou uma das questões que eu queria levantar. Esta alteração do calendário escolar ela é discutível e certamente haverá argumentos a favor e contra a alteração, sendo que naturalmente se colocam legitimamente dúvidas sobre a capacidade que as escolas têm e os professores de aguentar lá os miúdos até ao final de junho e se têm até condições físicas para fazer isso, porque muitas escolas nem sequer têm ar-condicionado e a partir de maio morre-se de calor. Mas isto também teve um impacto grande, porque ao longo dos últimos anos a condição docente sofreu ataques violentos e desde uma percentagem enorme de burnout, ou seja, de professores em esgotamento, devido às alterações, desde o número de alunos por turma até às próprias condições de organização do tempo letivo e não letivo, até ao número de alunos por professor, que é uma coisa que causa... Tem que nos causar uma insatisfação, não é possível que não cause, que haja um professor que tenha 300 alunos ou mais e que nós queiramos que ele possa acompanhá-lo, cada um dos seus alunos individualmente. Isto veio causar com justiça e justeza, uma enorme insatisfação por parte dos professores. E no primeiro ciclo, a alteração do calendário escolar veio causar, naturalmente, por parte dos professores do primeiro ciclo, que trabalham em monodocência e, portanto, com um regime de docência muito exigente e que tiveram uma alteração do horário escolar que teve um impacto a nível do horário diário, passaram a trabalhar mais horas por dia com a alteração da contabilização do tempo letivo e não letivo dos intervalos e isto veio causar uma preocupação que nós gostaríamos de saber se poderemos tê-la em conta no futuro, pelo menos haver uma melhor definição, não só no primeiro ciclo, mas também para o futuro, nos outros ciclos de ensino, em relação à organização do tempo letivo e não letivo. Há uma outra questão relacionada com isto, que tem a ver com a norma travão. A norma travão é causadora de injustiças várias na vinculação de professores. Há professores que estão contratados há mais de 20 anos à custa de problemas na norma travão. Há professores que são despedidos uma semana antes do final do ano letivo e contratados uma semana depois do início do ano letivo para não se poder fazer a vinculação. Porque antigamente havia uma regra que dizia que se eles entrassem até dezembro, o tempo contava como tempo seguido para a norma travão e isso deixou de acontecer. São injustiças imensas a que estes professores estão submetidos. E aquilo que eu gostaria de perguntar e que o Bloco de Esquerda gostaria de saber é quando é que nós vamos definitivamente resolver este problema e arranjar um método de vinculação que seja justo e que reflita as reais necessidades das escolas e também que reflita com justiça as necessidades de vinculação dos próprios professores e que acabe, uma vez, com a precariedade que se transformou numa norma na profissão docente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra, acho que à Sra. Secretária de Estado. Sim.
Bom, termina. Muito bem, obrigada. Só uma nota ainda sobre a preparação do próximo ano letivo, muito rapidamente, para dizer que, em termos daquilo que está a ser preparado com naturalidade, como todos os anos. A lista definitiva do concurso externo saiu dia 30 de junho, o que até antecipou o cronograma previsto. Está tudo a ser cumprido sem nenhum problema e todos os alunos que estejam inscritos até à data final da sua inscrição, ou seja, dia 29 de julho, terão o seu ano letivo absolutamente assegurado com toda a tranquilidade. Queria também dizer que se o ano passado o ano letivo arrancou bem é porque arrancou uma semana mais tarde, deve ter sido o ano letivo que arrancou mais tarde nos últimos não sei quantos, coisa que este ano no nosso calendário não fizemos e portanto vamos começar o ano letivo a horas. Relativamente à pergunta da Sra. Deputada Joana Mortágua, queria dizer o seguinte: em outubro iniciaremos as negociações, enfim, e a preparação de uma revisão do diploma dos concursos, que é onde está a famosa norma travão. Esta norma, de facto, veio permitir que, ainda por cima associada à famosa Bolsa de Contratação de Escolas, veio permitir que professores contratados ao abrigo da Bolsa de Contratação de Escolas tivessem o número de renovações necessário para vincular. Às vezes, as pessoas que estavam no sistema há 6 anos vincularam 4 vezes seguidas, portanto, tinham 5 contratos e vincularam, e outras que estavam há 20 anos no sistema porque tiveram interrupções, enfim, algumas delas, enfim, tiveram interrupções nesse percurso, não vincularam. Resolver esta matéria e arranjar uma solução verdadeiramente justa não é muito simples no plano até, nem é jurídico, é no plano conceptual, portanto, conceber. Há várias hipóteses em cima da mesa. Uma hipótese seria tomar em linha de conta, por exemplo, os três dos últimos 10, quem teve contratado tantos anos nos últimos 10, por exemplo. E aí já se tinha em conta, não a repetição, que às vezes tem até um certo nível de aleatoriedade, mas sim ter-se em conta o facto de já estar no sistema há X anos e, portanto, ter em conta também aqui a antiguidade. É uma negociação que encetaremos e sobre a qual temos claramente que pensar. Eu, por mim, não fico nada aborrecida de só vincular 100 pessoas que lamentam ao abrigo da norma travão, porque ela tem uma série de injustiças associadas, penso que é até uma oportunidade para isso melhorar. Queria ainda dizer uma última nota para dizer que relativamente à melhoria, enfim, da situação dos professores, nós temos, penso que, a clarificação feita, designadamente no despacho de organização do ano letivo, vai permitir um melhor decurso do próximo ano letivo e não há aqui nenhum distúrbio ou nenhuma perturbação naquilo que está neste momento a ser preparado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, eu passava a palavra à Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu, nesta segunda ronda, queria concentrar-me no despacho da organização do ano letivo. E a não ser que o Senhor Ministro me explique aquilo que eu, à vista desarmada, não estou a conseguir mesmo perceber, eu diria que a palavra que melhor sintetiza este despacho para mim é paradoxo. E explico porquê. O Sr. Ministro falou aqui já hoje várias vezes, assim como o Sr. Secretário de Estado, da importância da autonomia. E do Grupo Parlamentar do PS também já falaram de que com este Governo havia uma redução do centralismo. Mas eu, no artigo 5, nos números 3 e número 4 da linha B deste despacho, vejo falar do regresso à monodocência no primeiro ciclo. Por que razão a escola tem que ter um único professor não especializado a lecionar português, matemática, estudo do meio, expressão motora e expressão artística? Porque é que não pode, dentro de um agrupamento, ter uma alocação dos professores de educação física ou educação visual com carga horária sedentária, tal como acontece para o inglês, a serem atribuídos às escolas do primeiro ciclo? Isto confunde-me com o exercício da autonomia, ou é uma coisa ou é outra. E pergunto-me também se isto será o melhor serviço que estamos a prestar aos alunos do primeiro ciclo. Falou também muito da autonomia, mas no artigo 14º, nomeia as disciplinas que podem trabalhar em desdobramento de turmas. E eu novamente pergunto, porque é que não pode ser a escola, face ao seu contexto e a cada turma, sem recrutamento adicional, definir que disciplinas pretende desdobrar? Porque é que é VT ou TIC, que são disciplinas experimentais, tal como as ciências e a físico-química, não podem desdobrar? Mas mesmo porque é que inglês ou matemática, se for esse o contexto da turma, se for essa a exigência, porque é que também não podem fazer desdobramento, porque é que tem que ser o Ministério a definir essas disciplinas? Finalmente, o artigo 12º sobre tutorias, que foi apresentado aqui há uns tempos atrás, numa vinda do Sr. Ministro ao Plenário, como um substituto do vocacional, mas que a mim me parece mais uma ferramenta de controlo de dimensionamento de turmas, e nesse sentido nada a opor. Em princípio, a ideia de apoiar em proximidade os alunos em dificuldade, na medida em que não os podemos apoiar a todos em proximidade, é uma boa ideia. Quanto a isso, não há discussão. Mas esta breve nota no despacho, para execução já em setembro, levanta-me muitas questões e vou elencar algumas. A primeira é que o Sr. Ministro pretende transformar instantaneamente professores em mediadores sociais. Parece-me que isso não é exigível para setembro, sobretudo se não for também realizada a formação. Portanto, pretende-se realizar a formação para estar pronto em setembro, outubro, no início do ano letivo? Sim, para quantos professores? Estes professores, que ferramentas é que dispõem para fazer bem este trabalho de mediação? Existe algum centro de recursos disponível no site do Ministério que eu possa consultar, ou que as pessoas possam consultar, onde já esteja esta informação, as ferramentas e a metodologia que vão usar? Como é que o professor tutor se vai relacionar com o diretor de turma? O professor tutor tem presença no conselho de turma? Em caso de diferenças quanto à opinião sobre o aluno, o tutor tem voto vencido ou tem uma opinião forte? Quem é que vai ser o pivô na relação com os pais? É o tutor ou o diretor de turma? E para acabar, qual a abrangência que espera ter em número de professores e alunos para este programa? E como seguramente isto não foi feito ao calhas, quais os resultados que pensa obter em termos de recuperação de alunos com esta ferramenta? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Sim.
forma muito breve, dizer-lhe, Sra. Deputada, que ainda que lhe pareça um paradoxo sabe que conceptualmente é o oposto do que alguém pensa que é verdade. O que alguém pensa que é verdade, não do que seja verdadeiramente verdade. Então, o que eu lhe quero dizer... Exatamente, Sra. Deputada. Então, o mais importante é que, muito provavelmente, isto não é o oposto, só é o oposto do que a Sra. Deputada pensa que é verdade, não sendo verdadeiramente um paradoxo. Relativamente às tutorias, é preciso dizer que, como sabe, o ensino vocacional é e foi claramente recusado por nós, porque recusamos a dualização precoce, respondendo de outra forma às necessidades específicas destes alunos, porque pensamos que a dualização precoce nos conduziu claramente ao insucesso e nos levaria claramente ao insucesso. A proposta apresentada por nós é uma gradual extinção da oferta dos cursos vocacionais de ensino básico, garantindo uma nova medida estrutural, que é a oferta das tutorias para alunos com duas ou mais retenções. Estamos a falar de mais do que... estamos a falar de um número significativo de alunos. Como sabe, não está prevista a extinção destes cursos vocacionais no ensino secundário e o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de falar sobre as tutorias e como, nomeadamente, a Direção-Geral de Educação está a preparar já material suplementar para que os tutores possam efetivamente fazer o seu trabalho da melhor forma. Relativamente à organização do ano letivo, ia também pedir ao Sr. Secretário de Estado para poder complementar.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então, começando pela questão de monodocência que a Sra. Deputada referiu, é preciso termos presente que nós não podemos dizer que um professor de primeiro ciclo não é um professor não especializado, é uma pessoa que tem formação exatamente para cobrir todas as áreas do currículo. Ora, a lei de bases prevê que o primeiro ciclo seja ensinado em monodocência. Nós sabemos e temos consciência que há algumas áreas do currículo que têm sido postas de parte e até havia um forte condicionamento para que isso acontecesse nos últimos anos. Lá está, porque no inglês a formação inicial dos professores de primeiro ciclo que estão hoje em exercício não têm formação específica para o inglês, não está assegurada. E por isso está prevista a possibilidade da adjuvação exatamente nas áreas em que se reconhece que o sistema tem menos capacidade instalada. Está. Relativamente, só ainda a este propósito, o que é que queremos e temos de potenciar? Que há verdadeiramente integração curricular no primeiro ciclo e é isso que estamos aqui a trabalhar. Relativamente aos desdobramentos e às questões de tutoria, e as duas coisas estão cruzadas. A tutoria é uma medida não de promoção de sucesso escolar, mas uma medida remediativa, como é evidente. Os desdobramentos, o que queremos que aconteça é que sejam medidas de promoção de sucesso escolar. Elencamos algumas possibilidades e o despacho da organização do ano letivo tem que ter uma leitura cruzada com o despacho normativo 1F, que prevê várias possibilidades de organização de grupos de turma para a promoção de sucesso escolar. Muito brevemente, a Direção-Geral de Educação e estas reuniões que estamos a ter com os diretores são exatamente para clarificação das possibilidades que são deixadas em aberto, possibilidades cada vez mais amplas, e estamos a preparar todo um manancial de formação e informação a propósito dos modelos de tutoria para disponibilizar às escolas.
Muito obrigado, Sr. Secretário. De Estado, eu passava agora a palavra, penso que há... Deputada Ana Virgínia Pereira? Não? Ah, então é a senhora deputada
Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de colocar aqui questões relativamente a três temas muito concretos. Começar pela questão dos manuais escolares. Foi dado um passo importante nesta sessão legislativa relativamente à gratuitidade dos manuais escolares, neste caso no primeiro ano do primeiro ciclo, de facto com o contributo do PCP nesta medida. E o que nós gostaríamos de saber é de facto o ponto de situação desta medida dos manuais escolares e quais são as medidas que serão tomadas ou que estão a ser tomadas por parte do Governo para garantir de facto que no início do ano letivo as crianças tenham os manuais escolares atempadamente para a frequência das aulas. E colocar aqui também questões relativamente às respostas, se é que já é possível saber, às próprias famílias. Onde é que se vão levantar esses manuais escolares? Quando é que eles estarão disponibilizados? Se as famílias, se as crianças vão buscar os manuais às câmaras, se vão buscar às escolas, ou seja, todo esse procedimento mais prático também, mas que importava conhecer para que as famílias também soubessem o que as espera, digamos assim. Uma outra questão que gostaríamos de trazer também ao Sr. Ministro prende-se com os alunos com necessidades educativas especiais. O despacho da Constituição de Turmas determinava a redução de turmas quando os alunos com necessidades educativas especiais passassem pelo menos 60% do tempo na sala de aula. Na altura o PCP manifestou preocupação com este despacho e o Sr. Ministro e o Governo também já afirmaram que o despacho em questão e esta medida especificamente pretendia sim concretizar uma maior inclusão destas crianças e destes jovens e garantir este seu mesmo direito. O que nós gostaríamos de saber é de facto se estão a ser tomadas algumas medidas e quais são para garantir que estas crianças e estes jovens passam efetivamente pelo menos 60% do tempo na sala de aula. Porque nós sabemos também que a realidade das escolas é que há mais de metade dos alunos com necessidades educativas especiais não passam este tempo nas salas de aula e de facto gostaríamos de saber quais são as medidas que o Ministério está a tomar para garantir este tempo na sala de aula para garantir a efetiva inclusão destas crianças e jovens. Gostaria ainda de colocar e fazer aqui uma observação relativamente ao início, de facto, do ano letivo. Há necessidade de o mesmo se iniciar com tranquilidade. Nós registamos aqui a preocupação do PSD com esse assunto, quando foram protagonistas de um início de ano letivo profundamente desastroso muito recentemente, mas registamos que neste momento estão preocupados com a estabilidade de um início de ano letivo. E gostaríamos de saber designadamente, para garantir também essa estabilidade, a necessária colocação dos profissionais da educação. Falamos naturalmente dos docentes, como de funcionários, como de psicólogos, sendo que os próprios psicólogos são, estes profissionais são muitas vezes colocados tardiamente nas escolas, e termino mesmo, Sr. Presidente, os professores de educação especial, os técnicos de educação especial e naturalmente manifestar aqui a preocupação do PCP, que é uma preocupação de há bastante tempo no que se refere à precariedade destes profissionais, designadamente dos docentes, e falou-se há pouco da questão dos concursos e da vinculação dos docentes e também dizer que o PCP entregou já nesta casa um projeto de lei exatamente sobre a vinculação dos docentes que prevê a sua vinculação ao fim dos 3 anos de serviço. Muito obrigada pela tolerância.
Eu passava desde já a palavra ao senhor.
De forma muito rápida para que possamos utilizar da melhor forma possível estes 3 minutos. A progressiva gratuitidade dos manuais escolares, com uma intervenção importante também do Partido Comunista Português, tem como objetivo principal, por um lado, o reforço da equidade e, por outro lado, a materialização desse princípio de gratuitidade no ensino obrigatório. A implementação será feita de forma gratuita até ao final da legislatura e dizer que já no ano letivo 2016-2017, os alunos do primeiro ano, são um universo de entre 70 e 80 mil alunos, terão, todos os que frequentam o primeiro ano do primeiro ciclo, terão acesso aos manuais escolares de forma gratuita. Posso lhe dizer, neste momento, que no dia 29 de julho foi disponibilizado pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação, na área reservada às escolas, a informação referida ao montante devido por cada escola e, neste momento, já foi pedido o tal pedido de libertação de crédito por 70% das escolas. Nós estamos, neste momento, a enviar informação também às escolas para que elas, para que nenhum dos agrupamentos, nenhuma das escolas, faça esse pedido e possam ser ressarcidos, porque são eles que irão liderar este processo de compra de as escolas, sim, as escolas que irão comprar os manuais escolares. Relativamente à outra questão, pedia.
Sim. Muito obrigado. Relativamente às turmas com alunos com necessidades educativas especiais, a senhora deputada perguntou por medidas, não, as medidas aqui não são centralistas, ou seja, o que tem de haver é um acompanhamento que é feito pelo acompanhamento das equipas técnicas, quer na DGEST, quer na DGE, que acompanham na clarificação de critérios e na elaboração dos planos para estes alunos. Portanto, o que se faz é um acompanhamento cuidado, como sempre foi feito, mas eventualmente o que esta norma veio introduzir foi a consciência de que aquilo que se pretende é que os alunos estejam de facto a acompanhar as suas turmas e não a reduzir turma para depois ficarem de fora. Portanto, a indicação é vamos fazer acompanhamento, garantir que eles estão nas turmas, ter as turmas reduzidas e ter eficácia neste acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Mais nenhuma intervenção? Muito bem. Chegámos ao fim da segunda ronda. Eu ia propor 5 minutos de intervalo. O Sr. Ministro também gostaria, também precisa. E depois recomeçávamos dentro de 5 minutos. Eu tenho, para a terceira ronda, eu tenho 12 deputados inscritos e, portanto, a primeira parte da terceira ronda, isto agora já não é para o Ministro. Isto agora o Ministro pode ir fazer. A primeira ronda, a primeira parte da terceira ronda, eu vou pedir aos seguintes deputados para intervirem. Deputada Susana Amador, Germana Rocha, Joana Mortágua, Ana Rita Bessa, Carla Cruz e Susana Lamas. E depois, na segunda ronda, na segunda parte da terceira ronda, teríamos a deputada Inês Lamego, Cristóvão Crespo, Abel Batista, Pedro Pimpão, Porfírio Silva e Pedro Alves.
Ana Freira, está mais querendo.
Ai, não mandou o nome.
É agora. Acho que é uma coisa poligráfica.
Ok.
E Joana também?
Joana? Pode sair, sim, perfeitamente.
A Joana não está aí? A Joana não
está aí? Está aqui. Joana, desculpe, está aqui, está na... Ah, na segunda... Ok. Já me baralharam a minha lista que estava muito direitinha. Senhores deputados, para a próxima audição não aceito adições da última hora.
Também?
Não, Pedro está cá. Só troca, isso é mais tolerável.
Ah, é, então pronto.
Pois, mas tu estás, porque estou, Pedro
primeira,
estás...
Eu tinha que ser na primeira, que eu tenho a décima segunda.
Hã? Ah, não percebi. Pedro Pimpão, pois... Está bem, ok. Só um de cada vez, minha querida. A Susana, desculpa lá, a Susana Lamas com o Pedro Pimpão, ok. Sim, sim.
Não é possível
avançar
um pouco a temperatura, ou sou eu
que estou?
Está um
forno. Está um forno. Não, está
mais fresco.
Mais fresco, quanto mais, melhor.
Não, é que já sabemos que para o Presidente só 0 grau, entre 0 e 1 é que é bom.
Quase. Portanto, aqui vai... Agora, onde é que é?
Tem de buscar a ordem também. Passa o Abel Batista para cima e eu para baixo.
Está bem, com certeza. Mas ele vai cá estar.
Vai, já.
O Abel Batista troca com a Ana Rita Bessa.
Tem uma dança de
Ana Virgínia, vocês são três a intervir?
É a Paula Cruz, a Carla Cruz e a Diana Freira. A Diana, a Rita Bessa não está escrita. Ana Rita.
Virgínia.
Ana Virgínia, não está escrita. Okay. Não está escrita.
Bueno.
Não está escrita. Não.
Ok.
Não.
Portanto, é. Aqui tem a Joana, tem o Abel Batista, tem a Carla Cruz e depois tem o Pedro Quintão, tudo bem. E depois estamos já a 6. Mas agora são 7. Não, fazemos 7 na primeira.
É melhor pôr num papel novo.
Pois, eu sei, eu sei.
Um papel novo.
Já está um bocadinho. Já. Pois, a gente pediu com o tempo. Ó, Germana, tu queres trocar com o Pedro Pimpão ou ele pode vir no fim da...
Não, ele trocou com a Susana.
Eu sei, mas é que como ele disse que tinha que ir para não sei para onde, eu não sei se é que quer...
Não,
não, está bem, ok. Cinco minutos.
Mas já tem aí o Luís Monteiro?
Não, ainda não. Ainda vou, vou ter que acrescentar. Eu se calhar punha, não punha na outra a seguir. Portanto...
Então falta aqui duas pessoas? Falta aqui
não, falta
Luís.
Só mais uma pessoa. Só
então,
falta
um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 13.
Então é 7, 6. 7, 6, não é?
É melhor.
Portanto, depois do Pedro Pintão, ponho o Luís Monteiro.
Não, já
não,
tem a Joana.
Então ponho,
já tem a Joana.
Ponho a Inês.
Então onde
ponho
é que está
a Inês
o
Lamego.
Pimpão? Sim.
E depois tenho Cristóvão Crespo.
Depois a Noite Bessa. Depois não sei se quer por aqui o Luís Monteiro. No meio deste. Mas tem aqui dois do PS. Estão para entre dois. A Susana Rita, a Susana.
Não, a Susana já. Ai não, a Susana fica aqui.
Susana fica aqui. Lamas.
Pois.
A Noite Bessa já está. Então é do PS. Susana Lamas.
Susana Lamas não é do PS, é do PSD.
É verdade.
Não é? Portanto, portanto, eu podia pôr perfeitamente aqui o Luís Monteiro, alternar. É, e depois ponho a Susana Lamas.
E depois o Porfírio.
Porfírio.
E depois o Pedro Alves. Sim, que fez bem.
Olá, está bom, está bem. Senhor Vice-Presidente, seja bem-vindo. Portanto, aqui são dois...
Eu estou bem aflita porque eu tenho que tomar que passar 17.
É, tu és logo a primeira.
Depois não okay. Dá para esperar do intervalo.
Foi ele que pediu.
Claro.
No fim.
Diana Ferreira.
Olha, isto agora é quanto tempo? É uma hora mais? É mais ou menos uma hora e pouco. Podemos recomeçar? Podemos recomeçar? Bem, muito, vamos recomeçar. Eu acho que a gente devia ter aqui uma comida saudável à volta da mesa, que faz todo sentido. Bem, vamos começar a terceira ronda e, como houve mais duas pessoas que se inscreveram no fim da segunda ronda, eu vou ler de novo quem vai fazer a primeira parte. É Susana Amador, Germana Rocha, Joana Mortágua, Abel Batista, Carla Cruz, Pedro Pimpão e Inês Lamego. E, portanto, dava desde já a palavra. Ah, e cada um tem 2 minutos e 15 segundos para usar.
É 2 minutos.
Ah, gente. Vocês assim não podem acusar de não saber matemática. Senhora deputada Susana Amador.
Senhor Presidente, boa tarde, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhora Secretária de Estado, estimados colegas. Primeiro queria começar, de facto, com esta nota do que é a essência da política. E a política deve dirigir-se ao bem-estar das pessoas, a política e as políticas públicas devem destinar-se à prosecução do bem comum. E, a meu ver, o maior investimento que se pode fazer é, obviamente, na área da educação, é o maior investimento que podemos fazer nas pessoas, mas protegendo também os seus rendimentos e os rendimentos das famílias com crianças e com agregados. E foi isso que o Partido Socialista fez e deu logo essa nota no Orçamento do Estado. E eu queria deixar aqui também registado que o abono de família e a sua atualização chegam hoje a 1.100.000 crianças, porque não há sucesso educativo se não houver também condições económicas e sociais melhores para as famílias. As pensões e a sua atualização chegam hoje a 2,1 milhões de pensionistas. O complemento solidário de idoso com a reposição do valor de referência chega a 200 mil idosos, muitos avós, que sabemos que são instituição de apoio das nossas crianças. E o rendimento social de inserção está a chegar a 240 mil pessoas, ou seja, uma reposição de rendimentos, essa sim que repõe a tranquilidade que nos falavam aqui, essa é a tranquilidade e a esperança que precisamos e que não tivemos nos últimos tempos. E a equidade é fundamental, porque a verdade é que Portugal desceu muitos lugares no ranking da equidade e que foi bem testemunhado no relatório da UNICEF de Fairness for Children, e portanto uma das recomendações era proteger as famílias e os seus agregados, e foi isso que fizemos. E no âmbito dessa preocupação da proteção e do apoio às famílias, de facto os manuais escolares são emblemáticos, uma medida proposta pelo PS no seu programa de governo e que é fundamental que comece desde já e que comece com o primeiro ano e que depois se estenda ao longo da legislatura aos demais crianças do primeiro ciclo. E nessa perspectiva queria perguntar ao Sr. Ministro, a par do trabalho que estamos a fazer para a entrega atempadamente dos manuais, a questão também do trabalho com as editoras, que tem que ser referido que foi um sucesso conseguir-se travar o aumento dos preços, e o trabalho prospectivo que há a fazer com as editoras neste sentido. A segunda nota de questões colocava-se mais no patamar da cidadania, que tem a ver com o orçamento participativo, quando é que o iniciamos e qual o ponto de situação desse mesmo orçamento, bem como o Programa Nacional para a Igualdade e para a Cidadania, que está a ser feito de forma interministerial com o Estado da Igualdade.
Obrigado,
e, portanto,
senhora.
São estas as notas que queria deixar e queria referir, e acho que esta é a tranquilidade que importa, é investir naquilo que é o mais importante, que são as pessoas e os seus rendimentos, e das crianças em particular.
Passava à senhora deputada Germana Rocha para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Senhor Ministro, o despacho da organização do ano letivo representa, em nosso entendimento, um retrocesso na autonomia das escolas. Se não, vejamos. O que realmente temos para as escolas públicas? Melhorias nas condições de gestão e administração das escolas? Não. Maior flexibilidade e autonomia para o desenvolvimento de projetos educativos próprios e ajustados aos seus alunos? Também não. Na verdade, Sr. Ministro, o que temos é um empobrecimento qualitativo ao nível das expressões artísticas e físico-motoras do primeiro ciclo. Temos um mecanismo de atribuição de créditos que em nada favorece as escolas. Temos mesmo sérias dúvidas que aumente os créditos atribuídos. Recorrem ao sistema de créditos de 2015 para colmatar as óbvias falhas da fórmula simplista aplicada, o que não deixa de ser paradoxal, atendendo a que o consideravam penalizador e injusto. Obrigam as escolas que precisarem de mais horas, durante o ano letivo a pedir reforço do crédito horário à Direção-Geral da Educação, mediante parecer prévio da Inspeção-Geral da Educação e confirmação de disponibilidade orçamental. Quais os critérios que vão ser aplicados, Sr. Ministro? Os resultados serão públicos e conhecidos por todas as escolas? Ninguém sabe. Ou seja, deparamos-nos com um processo que é burocrático, opaco, discricionário e pouco transparente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por ter cumprido também as horas. Passava desde já à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar algumas questões sobre uma herança do anterior governo, que são os vocacionais de básico. Gostava de que pudéssemos, ou se o Sr. Ministro puder fazê-lo, relacionar as questões que estiveram aqui em causa e que foram discutidas sobre o sucesso escolar, inclusive os novos dados sobre as retenções, com a questão, questão dos vocacionais, para nós podermos saber algumas coisas. Uma delas, quantos alunos é que estão nos vocacionais de básico? A segunda, qual é o custo destas turmas relativamente ao custo das turmas do ensino regular? E, portanto, se houve aqui alguma intenção de poupança na criação dos vocacionais ou se a intenção foi puramente pedagógica? E, por outro lado, quais são os indicadores de sucesso escolar dos vocacionais? E se nós temos alguma ideia do percurso escolar destas crianças que foram direcionadas para os vocacionais, para perceber um bocadinho qual é o enquadramento e como é que isto se relaciona com a questão do sucesso escolar. E por último, gostaria de perguntar qual é o futuro das turmas PF. Nós sabemos qual foi o passado, foi um passado de colocações técnicas e de professores atrasadas e muito, muito atrasadas no ano letivo e, portanto, qual é o enquadramento a longo prazo dos PF?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Uma questão sobre manuais escolares e manuais escolares do primeiro ciclo. No programa do Governo consta que irá ser implementado um sistema de aquisição e retorno de manuais escolares. Nas notícias e nos discursos do Sr. Ministro em particular, vem sempre só referida a questão da gratuitidade e nunca a questão da devolução, do empréstimo, da reutilização de manuais escolares. Ora, sabendo nós que isto vai ter um custo de cerca de 3 milhões de euros para a implementação este ano no primeiro ciclo, aquilo que se pergunta é os manuais escolares vão ou não ser reutilizados. Porque os manuais escolares que estão sendo aprovados são manuais escolares de escrita no próprio manual. Veja-se, por exemplo, um exemplo aqui do português, onde todos os exercícios são feitos no próprio livro. Veja-se o de matemática, onde todos os exercícios são feitos no próprio livro. Veja-se o estudo do meio, onde todos os exercícios são para completar e para fazer no próprio livro. Ora, pela forma como está e da forma como estão aqui apresentados os manuais escolares, não parece possível a sua reutilização. E, portanto, no final do ano, os pais vão ter que devolver os manuais e os alunos do próximo ano, no primeiro ano, vão utilizar manuais rasurados, já escritos. Como é que isto vai acontecer? Ou então, o Ministro assume já hoje que vai ter que ter uma verba de 3 milhões de euros para o próximo ano para os manuais do primeiro ciclo, mais os 3 milhões de euros, ou à volta disso, para o segundo ano do primeiro ciclo, porque a medida foi anunciada como sendo progressiva e sendo implementada todos os anos. Depois ainda, Sr. Ministro, o Sr. Ministro hoje já aqui referiu, disse que esta medida era uma medida para todos os alunos. Ora, confirma então que os alunos do ensino particular também terão acesso aos manuais escolares gratuitos, tal qual os outros alunos da escola pública o têm. É isto que o Sr. Ministro é capaz de nos confirmar aqui hoje ainda? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, a minha camarada Diana Ferreira já aqui colocou o problema do ensino especial, mas eu venho colocar uma questão muito concreta e que se prende com uma unidade de ensino estruturado que existe no agrupamento de escolas Carlos Amarante de Braga e que a unidade está colocada na EB23 de Gualtar, que é uma das escolas do agrupamento, mas sucede que há alunos que pelo atingimento da idade, portanto têm mais 16, entre 16 e 18 anos, estamos a falar concretamente de 6 alunos que atingiram esta idade e que os pais batem-se há vários anos para que seja criada uma sala com todas as condições, obviamente não é só criar uma sala para os meter no ensino secundário. Para colocar, portanto, para a criação dessa sala e nessa escola secundária, tivemos de facto conhecimento que a DGEST autorizou e saudamos de facto essa decisão da DGEST de criar essa sala na escola secundária Carlos Amarantes, mas, Sr. Ministro, a questão muito concreta que lhe coloco é de que forma é que vai ser dotada esta escola de todos os profissionais, quer docentes, quer todos os técnicos que precisam de ser para trabalhar com estes alunos que precisam, evidentemente, e têm, dadas as suas características, necessidades especiais muito importantes. Porque queremos exatamente que o processo da inclusão e da escola inclusiva implique exatamente isso, que sejam dotados de meios humanos e materiais que permitam a consumação dessa escola inclusiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Educação, os Srs. Deputados de Estado, os caros colegas. Sr. Ministro, a semana passada tivemos a oportunidade, no plenário desta Casa, de fazer o balanço do ano letivo, com os considerantes que cada um achou pertinentes na altura. Hoje eu centrava-me apenas no ensino artístico especializado e até aproveitando aquilo que foi a resposta que deu a uma colega aqui nesta audição. E dizer que é importante começar pelo início. O ensino artístico especializado este ano tem um novo modelo de financiamento, que dá mais transparência, porque foi feito por intermédio de concurso público, algo que não era no passado. Tem mais estabilidade, porque foi feito para 3 anos letivos, ao contrário do que acontecia no passado. E tem mais certeza e previsibilidade, porque foi feito por intermédio de verbas destinadas diretamente do Orçamento de Estado e não de fundos comunitários, que era aquilo que o setor há muito tempo reivindicava. Mais certeza naquilo que era o seu financiamento, e o financiamento por Orçamento de Estado, sabemos que é feito por turma, não é feito contra fatura, há mais estabilidade, há mais previsibilidade, há mais certeza, há mais transparência. O Sr. Ministro, no final do ano passado, em 2015, tivemos aqui várias discussões sobre essa matéria, atrasos no pagamento, no financiamento às escolas que tinham este tipo de contratos. O que é certo é que o Sr. Ministro, em janeiro de 2016, no Jornal Público, no dia 4 de janeiro, numa deslocação à Escola da Baixa da Banheira, no Conselho da Moita, veio dizer que seriam resolvidos imediatamente todos os problemas de financiamento com o ensino artístico. Em 4 de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, estamos em julho de 2016, as críticas continuam. As críticas continuam e o setor vive uma situação difícil, aflitiva do ponto de vista financeiro. Ouvimos os representantes do setor na comissão, ouvimos em audiências dos grupos parlamentares aquilo que são as queixas do setor do ensino artístico especializado, e o que é certo é que o Sr. Ministro agora veio aqui dizer-nos que é culpa do concurso extraordinário. Culpou o concurso extraordinário, como se não devesse haver concurso extraordinário. Ora, este concurso extraordinário são mais 12 milhões de euros para o ensino artístico especializado, 4 milhões de euros por cada ano letivo. Significa isto uma melhoria daquilo que são as condições financeiras para fazer face a algumas correções que mereciam ser feitas em função do concurso ordinário que foi lançado no anterior, antes de iniciar este ano letivo. O que é certo é que o Tribunal de Contas já há mais de três meses que enviou para o Ministério da Educação os processos relativos a este concurso ordinário. Há mais de 3 meses que ainda não tiveram resposta. Os processos relativos ao concurso ordinário. Ainda não tiveram resposta. Não sei se o Sr. Ministro disse que já estavam a concluir, mas até agora nós não sabemos de resposta nenhuma. Se quiserem enviarmos o comprovativo do envio hoje ou ontem para o Tribunal de Contas, podem enviar-nos. Mas o que é certo é que até à data não tem resposta, pelo menos nós não temos conhecimento dessa resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. E o caricato é que o Sr. Ministro da Educação a este assunto não disse nada, e quem veio falar sobre o assunto foi o líder da FENPROF na quarta-feira passada, depois de uma reunião no Ministério, que vem dizer que esta semana seriam organizadas as situações de financiamento com as instituições especializadas. Sr. Ministro, aquilo que nós gostaríamos era que fosse o Sr. Ministro a dizer-nos o que é que vai fazer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Inês Lamego.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar o Sr. Ministro e a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, bem como os demais deputados e deputadas aqui presentes. Logo após o início de funções do anterior Governo, em que Nuno Crato tutelou o Ministério da Educação, o Programa de Modernização da Escola, gerido pela Parque Escolar, foi seriamente comprometido com a interrupção de obras em curso e o bloqueio de intervenções ainda em fase de projeto. Com a paralisação das obras, milhares de alunos viram dilatado de forma substancial o período de dias de aulas em contentores, sem que se conseguisse prever um fim para esta situação. A incompreensão relativamente a esta opção política do anterior Ministro da Educação é ainda maior à medida que vamos conhecendo os elevadíssimos montantes que foram sendo gastos no aluguer dos ditos contentores e que em muitos casos praticamente...
Inês, desculpe, pode aproximar o microfone um bocadinho mais? Obrigado.
A incompreensão relativamente a esta opção política do anterior Ministro da Educação é ainda maior à medida que vamos conhecendo os elevadíssimos montantes que vão sendo gastos no aluguer dos ditos contentores e que em muitos casos praticamente resolveriam os constrangimentos financeiros que foram então alegados para travar a conclusão das referidas obras. Neste sentido, pedíamos que o Governo comentasse os constrangimentos práticos que esta opção do anterior Governo causou e continuará a causar no normal ou não funcionamento do cotidiano escolar. A outra questão que aqui queria colocar tem que ver com o ambiente nas escolas. Sabemos que os problemas de qualidade do ar em estabelecimentos escolares não se resumem ao dióxido de carbono e ao radon. Nos últimos anos, organizações como a Quercus têm alertado para o problema da existência de amianto em materiais de construção nas escolas e, inclusivamente, em comunicado feito na sua página em finais de setembro último, a FENPROF acusou o governo anterior de, e cito, terminar o mandato deixando por remover amianto em grande número de escolas. Pedíamos assim, pois, ao governo que nos informasse acerca das diligências que já tomou e qual o ponto de situação relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acabámos a primeira parte da terceira ronda e eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dois dos senhores deputados falaram sobre a importância das medidas implementadas neste Governo, nomeadamente com a progressiva gratuitidade dos manuais escolares. Se a escolaridade é obrigatória, reduzir os custos das famílias com a educação obrigatória é também um dever deste Governo, é um dever de justiça social e de equidade. Como disse a senhora deputada Susana Amador, é importante também com esta medida poder restituir rendimentos às famílias, que é algo que nós estamos a fazer neste momento. É também importante, porque aqui foi falado, como é que correu a negociação com as editoras. Foi uma negociação, como já tive a oportunidade de dizer, difícil, acima de tudo porque no passado recente havia um precedente complexo na negociação do Governo com a APEL. E é sabido que durante 4 anos existiu um convênio, que foi assinado há 4 anos, que permitia um aumento dos manuais escolares, independentemente da inflação, de 2,6%. Inclusivamente, num dos anos houve deflação e tivemos um aumento de 2,6%, independentemente da inflação que o nosso país e que a nossa economia tinha. Nesse sentido, foi possível renegociar e assinar um novo convênio, desta vez por 2 anos, onde tivemos a possibilidade de não ter nenhum tipo de aumento no primeiro ano em todos os manuais escolares e no segundo ano que o preço dos manuais estivesse indexado à inflação. E isso é uma conquista importante também da negociação feita por este Ministério. Relativamente aos manuais escolares, como eu disse aqui na primeira parte, Sr. Deputado, neste primeiro ano, 2016-2017, serão já abrangidos um universo de 70 a 80 mil alunos, que terão todos os manuais gratuitos, inclusivamente os alunos do ensino cooperativo e particular. Isso foi algo que também foi anunciado por nós, nesta medida de equidade e nesta medida de restituir justiça social e equidade, restituindo rendimentos às famílias. Quando digo todo o universo do ensino cooperativo e particular, e não só aqueles que têm contratos de associação assinados com o Estado. Por outro lado, é importante, sim, mas existem formas de financiamento. Existem, e digo isto para o futuro, porque é importante, digo isto relativamente ao futuro. Existem aqui outras questões importantes relativamente à reutilização. Como sabe, foi criado um grupo de trabalho que não engloba única e simplesmente elementos do Ministério da Educação, mas engloba também elementos do Ministério da Economia e, inclusivamente, a APEL, que também faz parte deste grupo de trabalho. Os pressupostos são claros. Existe, por um lado, uma persecução de legalidade da despesa pública, também a continuidade do respeito pelas autonomias da escola ao encontrarem qual o manual que se associa melhor às suas prioridades pedagógicas e, por outro lado, também a proteção das economias locais. Mas o mais importante é que no próximo ano letivo existe o intuito, não neste que entrará, no seguinte, o intuito de termos um modelo de reutilização de manuais escolares a funcionar. Esse modelo está a ser tratado no grupo de trabalho, que terá que apresentar conclusões no tempo devido, para que, efetivamente, os manuais possam entrar em sistema de reutilização paulatinamente, acompanhando também esta gratuitidade do manual escolar, dos manuais escolares. Relativamente ao orçamento participativo, foi perguntado. O orçamento participativo nas escolas foi anunciado no último dia do estudante, dia 24 de março, como uma medida a implementar em cada uma das escolas para a sua autonomia, para poderem ter uma verba adicional, e isto é importante, onde os alunos, a comunidade educativa, mas principalmente os alunos, possam antever e entrar em contacto com todas as dinâmicas de voto, de votação, de campanha, relativamente às medidas que pensam ser importante implementar nos seus agrupamentos ou escolas não agrupadas. E, nesse sentido, a votação acontecerá, como foi por nós também anunciado, no próximo dia do estudante, no próximo dia 24 de março, ou na data mais próxima, se calhar em tempo de férias escolares ou durante um fim de semana. Relativamente ao deputado Pedro Pimpão, não esteve atento. Pronto, então não me fiz entender. Eu não me fiz entender, Sr. Deputado Pedro Pimpão, porque eu disse aqui claramente e respondi claramente a essa questão. Mas agora, o Sr. Deputado também. O Sr. Deputado, quando se auxilia da ação importante do Secretário-Geral da FEMPROF, tem que articular com o Presidente da Juventude Social Democrática para entender, de certa forma, que tipo de relação é que o Ministério e o Ministro em causa, que tipo de relação tem com o Secretário-Geral da FEMPROF, porque ora é uma relação beligerante, ora é uma relação colaborante e cooperativa. É, acima de tudo, uma relação de respeito pelas instituições, neste caso pela FEMPROF, assim. Eu não disse isso, Sr. Deputado. Assim como é com todas as centrais sindicais e todos os parceiros sociais, e isso eu queria deixar aqui de forma muito, muito clara. E eu queria pedir então à Sra. Secretária de Estado que tinha algumas questões para responder.
Enfim, só não tenho assim muita coisa a acrescentar, só para dizer que a resposta ao Tribunal de Contas seguiu. Está-me a ouvir agora, Sr. Deputado? A resposta ao Tribunal de Contas seguiu ontem e são vários processos, mas estão todos. A pergunta é feita em bloco para todos eles e, portanto, o ofício segue relativamente aos processos tal, 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 tal e tal, e é uma única resposta e seguiu ontem. E, portanto, eu tinha sido dito no início desta audiência e foi esta audição, e foi por causa disso que foi referido, isso já tinha sido referido. De facto, foi difícil, foi juridicamente difícil fazer aquela resposta. Queria, no entanto, dizer uma coisa. Em janeiro de 2016, quando o Sr. Ministro fez as afirmações que fez sobre o pagamento do ensino artístico, ainda não nos tinha sido devolvido e só muito mais tarde nos foi devolvido pelo Tribunal de Contas. Portanto, naquele momento estava, enfim, o processo não se podia saber. Em março. Por outro lado, queria dizer ainda uma outra coisa. O concurso extraordinário do artístico foi lançado em outubro, no fim de outubro do ano passado. Portanto, já o ano letivo ia, enfim, bem a meio do primeiro período. Portanto, não escamoteando. Só uma nota adicional para dizer que a reutilização, Sr. Deputado Abel Batista, a reutilização, naturalmente que sem gratuitidade não pode haver reutilização. E, portanto, aquilo que era premente resolver já para setembro era a forma como se iam distribuir estes, aos alunos, naturalmente, estes manuais. A reutilização, sim, mas estou a falar da de implementação do modelo de reutilização. A questão, eu, como sabem, cada escola é livre de adotar, não há livro único, portanto cada escola adota o livro que quer. Eu não sei em concreto, naturalmente, como compreendo quais são as escolas que adotaram um ou outro. Agora, claramente, a possibilidade de reutilização é um dos elementos importantes na opção pela escolha do manual. Mas há um outro aspecto que também queria dizer muito claramente. A reutilização ou a criação, a implementação necessariamente gradual de um modelo de reutilização é essencialmente um problema de mentalidades. Ninguém pretende, obviamente, que no primeiro ano nós tenhamos um aproveitamento muito elevado de reutilização. São alunos da primeira classe ou do primeiro ano, são alunos... Isso para nós não é em si o problema. É um problema de finalmente algum governo, ao fim de se falar em reutilização há mais de 20 anos, ter finalmente estabelecido o principal momento para isto se implementar, que é oferecer manuais e trabalhar as mentalidades para a reutilização. Este é o ponto essencial. Agora, vai-me dizer, no primeiro ano vamos ter 100% de reutilização, 80%, 50%, não é isso, mesmo que assim seja, é um primeiro passo muito importante que nunca nenhum outro governo deu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria responder às questões que as senhoras deputadas Mana Rocha e Joana Mortágua levantaram. Comentário muito breve às questões do OAL. Só poderá haver aqui um retrocesso na autonomia se a autonomia for um conceito completamente diferente para uns e para outros. No nosso entender, a autonomia implica transferência de confiança e de responsabilidade. Provavelmente está-se a referir a um modelo de autonomia que significa, eu tenho um filho, deixo ir, ele pede-me autonomia para ir sozinho para a escola, eu digo vai, mas agora vais como no calçado, como eu digo, pela estrada que eu digo, etc, etc. O que nós temos neste despacho da OAL, que não existia e que está a ser bastante apreciado, em particular pelos diretores das escolas, é uma gestão em bolo do crédito horário, sem especificar numa fórmula que todos diziam que era elegível e incalculável, dizer, tem aqui o crédito horário, mas agora meia hora é para isto, meia hora é para aquilo, meia hora é para aquilo outro, o apoio tem de ser deste tipo, etc. Estamos exatamente a flexibilizar as medidas de apoio e promoção de sucesso escolar, estamos a flexibilizar a capacidade de utilização, distribuindo como os diretores entendem, entre componente de gestão, componente pedagógica e alargando a possibilidade, aliás, tanto assim é que temos de estar neste momento a promover um trabalho articulado com a inspeção, porque o único receio que é expresso pelos diretores é se nos estão a dar esta autonomia, depois não venha a inspeção dizer que afinal não podemos exercer esta autonomia. Portanto, é interessante que as próprias escolas reconheçam que a autonomia está alargada. Além disso, é também importante perceber que nós estamos a dar uma autonomia realista, já hoje falámos aqui de realismo. Isto significa que não vamos fazer como foi feito no passado, dizer algo como estão aqui centenas e milhares de horas, mas agora não usem porque não podem fazer uma única contratação para este efeito. Portanto, nós estamos a fazer é uma atribuição de horas em função do executado, com uma cláusula de salvaguarda que diz exatamente que nenhuma escola terá menos horas do que o que foi executado no ano letivo anterior. Portanto, não parece que seja possível subscrever essa visão que tem do despacho da organização do ano letivo. Relativamente às questões sobre vocacionais que a senhora deputada Joana Mortágua levantou, perguntou números de inscritos. Nós temos no vocacional básico, neste momento, 19.242 alunos no básico, 4.234 no secundário. Pergunta se os custos do vocacional são mais baixos, são substancialmente mais baixos. Basta ver que o terceiro ciclo pode ser feito num ano, com um custo médio por turma de 37 mil euros. Portanto, bastante abaixo do que será o custo médio de uma turma de terceiro ciclo multiplicado por 3 anos. O mesmo se aplica ao secundário, em que aquilo que está estipulado nem sequer cumpre o mínimo de horas de qualificação que uma qualificação de nível 4 exige no quadro nacional de qualificações. Portanto, houve claramente uma orientação em termos de poupança. Relativamente a percursos, é um dos problemas mais sérios que este sistema gerou. Na letra da lei, um aluno que sai de vocacional de básico pode progredir para o secundário, mas na prática não consegue. As escolas reconhecem que a sua formação está amputada e daí temos mantido o vocacional de secundário, apesar destes problemas reconhecidos, por exemplo, relativamente ao número de horas de qualificação, porque as escolas percebem que com o percurso que foi dado a estes alunos em termos de formação, eles não têm, apesar de terem um diploma a dizer que têm um nono ano, e por isso é que falávamos também da necessidade de avaliar taxas, cruzar taxas de sucesso com qualidade no sucesso, eles não estão equipados com conhecimento para progredir para um décimo ano profissional. E as escolas profissionais, em particular, estão a dar respostas muito interessantes em termos de estruturas suplementares de apoio para poderem acolher estes alunos. Perguntava ainda sobre as turmas PF. Nós publicámos um novo regulamento das turmas PF e do PCA, que está disponível no site da Direção-Geral de Educação, numa orientação de termos percursos por duas vias, mais inclusivos por um lado, e que não sejam desistências de alunos, ou seja, e nestas jornadas que a Direção-Geral de Educação está a promover com os diretores, isto é muito repetido. O que queremos é que estes alunos sejam reorientados para poderem um dia reintegrar um sistema normal, seja em termos de formação geral, de formação de percurso de aprendizagem, etc. Um fator crítico para as turmas PF é a colocação atempada dos técnicos. Os técnicos, isso está a ser trabalhado entre a DGE e a DGAI, exatamente para podermos antecipar a colocação de técnicos este ano. E num olhar que me permite voltar a uma questão que eu deixei por responder à senhora deputada Ana Rita Bessa, que é estes técnicos nos PF, os tutores, os diretores de turma, pretende-se exatamente que trabalhem de forma articulada. Não cabe à tutela prescrever num normativo como é que eles se vão articular. Mas podem e devem articular-se, é aliás isso que está previsto.
Bom, se me é permitido, é muito rápido. Relativamente aos constrangimentos de todas as obras que foram paradas, nomeadamente as que tinham intervenções da parte escolar e que fizeram com que muitas turmas tiveram em contentores. É obviamente algo que não devia ter acontecido, é algo que estamos a trabalhar para resolver essas situações, situações que financeiramente também são altamente lesivas para o Estado. Eu, no território que me é mais próximo, o Sr. Deputado também conhece, a Escola de Ponte Lima, que ficou durante anos e anos e anos sem obras e que de forma positiva, sim, mas depois não houve falência do empreiteiro, mas depois a resolução demorou anos e anos e anos e anos, e neste momento, felizmente, a escola está praticamente pronta, Sr. Deputado. É algo importante, é algo para que estamos a trabalhar para minimizar o número de escolas com estes constrangimentos.
Obrigado, Sr. Ministro. Passávamos agora à segunda fase da terceira ronda e peço desculpa, a primeira intervenção será pelo deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, volta uma questão que já foi colocada em todas as rondas da nossa audição, portanto, a questão do ensino artístico especializado, e eu penso que vale a pena porque muitas das questões que nós temos falado aqui ao longo desta tarde estão ainda muito no domínio das intenções daquilo que são as políticas que o Governo pretende definir. Portanto, E é importante, e nós temos que confrontar o Sr. Ministro e o Ministério com a prática. Portanto, e esta é uma das matérias em que melhor provam e fazem prova em relação a essa prática, porque de facto é nesta altura aquilo que pode ser avaliado e chumba-se em toda a linha nesse aspecto. Porque de facto, chegados a este tempo, portanto, todas as rondas falámos nisto, mas não existe uma resposta em concreto. Portanto, não é possível antecipar esses pagamentos. Portanto, e para as escolas que estão confrontadas com esta situação, é de alguma forma dramático que isto possa acontecer. Isto é uma questão colocada em concreto por uma escola, portanto, que tem as dúvidas e os problemas das questões estruturais com a discussão do financiamento e de futuros modelos, mas esta é uma situação em concreto, que é um concurso, a tutela assinou e, de facto, passados 6, quase 7 meses sobre a assinatura, sobre o compromisso do Estado, de facto, não cumpriu, não provou. Portanto, era exatamente esta a situação, porque, de facto, inclusivamente nem a própria escola está a par da situação que acontece. Portanto, aquilo que a escola, a mensagem que passa é que estão à espera que seja desbloqueado por parte da Digesto os pagamentos. E a resposta que nós temos aqui hoje é uma resposta completamente diferente. Possivelmente até foi bom nós hoje termos a audição, porque assim já foram para o Tribunal de Contas os processos ontem. Porque se não tem acontecido termos a audição hoje, possivelmente os processos ainda não tinham ido para o Tribunal de Contas. Portanto, e é a resposta que nós hoje, passados 6 meses e tal, temos para a escola. Portanto, é que foi ontem para o Tribunal de Contas o processo e a resposta que o Tribunal de Contas tinha. Portanto, ainda bem que nós tivemos a audição hoje do Sr. Ministro, porque assim já ontem foi para o Tribunal de Contas a resposta que era exigida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer só aqui uma clarificação. A Sra. Secretária de Estado há pouco disse que estavam a iniciar o processo de reutilização de manuais escolares. Eu gostava de relembrar, no despacho 8452-A de 2015, o artigo 10 é o despacho que regula a ação social escolar. Nesse número 10 era instituída a reutilização para esses alunos da ação social escolar, no entanto não, já tinha iniciado o processo, para os alunos do segundo ciclo. E foi para os alunos do segundo ciclo, exatamente por causa do problema de reutilização nos do primeiro ciclo que são descritos. Não é? Pronto. E, portanto, todos estes alunos beneficiários da ação social escolar já têm, no final do ano letivo, que entregar o manual para ser reutilizado. Feita esta correção, aquilo que gostaria de perguntar é o seguinte, nós recebemos aqui na comissão dois grupos de docentes que apresentam o mesmo tipo de problema, designadamente o facto de não terem grupos de recrutamento através dos quais podem ser contratados, o que faz com que sejam contratados como técnicos, situação que eventualmente conhecem, embora exerçam de facto funções de docência com tudo o que isso implica, incluindo a presença no conselho de turma. Estamos a falar, no caso concreto, das pessoas de teatro, que sentem alguma discriminação face a outras expressões, música, dança ou artes visuais, e as pessoas de língua gestual portuguesa, e estes em concreto lembram que o ensino bilíngue é essencial para a população surda, que a língua gestual portuguesa é de facto uma língua, e pedem ao Ministério, bem, no caso ambos pedem ao Ministério a mesma coisa, que é essencialmente a criação de um grupo de recrutamento. E portanto eu pergunto se o Ministério tem intenção de dar resposta a estes grupos de professores. A segunda pergunta tem alguma coisa a ver com esta, tem a ver com quando é que podemos esperar as conclusões do Grupo de Trabalho de Educação Especial, que é um grupo transversal, bem sei, mas interessava-me agora saber as conclusões relativas ao impacto que possa ter na vida das escolas, em particular em relação a alguma revisão do Decreto 3 de 2008. Muito obrigada.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde a todos e a todas. Eu estava há pouco a ouvir o Sr. Deputado do PSD e estava-me a lembrar, quando ainda não estava aqui no Parlamento, mas a lembrar-me do Ministro Nuno Crato a dizer que a culpa do não pagamento para o ensino artístico era sempre do Tribunal de Contas. E não era em maio, era já quando estávamos no ano letivo. Eu acho que não é preciso pedir muito, era só mesmo pedir um bocadinho de vergonha quando se discute o tema do ensino artístico, que durante 2 anos consecutivos, por culpa da governação de direita, ele pura e simplesmente pôs em risco milhares de postos de trabalho. E, portanto, era só isso, não pedimos muito mais ao PS, era só mesmo um bocadinho de vergonha. E sobre, exatamente sobre o modelo de financiamento, queria perguntar, Sr. Ministro, se está também em discussão um modelo de financiamento que garanta a estabilidade do corpo docente. Ou seja, sabendo que é um modelo de financiamento que tem as suas particularidades, interessava também repensá-lo na medida de também estabilizar o seu corpo docente. E ainda sobre o ensino artístico, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar uma pergunta que já esteve aqui em discussão no Parlamento por várias vezes, que está diretamente relacionada com o modelo de avaliação. Modelo de avaliação esse, que por nós é completamente posto em causa, já houve inclusive alguns projetos de resolução para revogar esse mesmo modelo de avaliação, também invenção da anterior governação de direita, e era importante para estes estudantes que soubessem com o que contar para o próximo ano letivo. Parece-nos a nós que estamos completamente de acordo na intenção e também na vontade de construir um novo modelo mais justo e, portanto, a pergunta era exatamente com que prazo é que podemos contar para essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. E antes de me focar exatamente no assunto que aqui me traz, gostaria de fazer aqui uma observação. Ao ouvir há pouco a minha homónima do PS, a deputada Susana Amador, deu uma sensação que estavam num mundo maravilhoso da abundância em que se dá tudo a todos. Mas depois eu centro-me nos indicadores oficiais e volto à realidade, porque taxa de desemprego sobe, Portugal perde postos de trabalho diariamente, exportações totais em queda, a dívida pública volta a subir, uma série de indicadores. Portanto, as ilusões para o PS continuam a valer mais do que as contas. Mas a minha intervenção, Sr. Ministro, prende-se com outro assunto. Questionamos o Sr. Ministro acerca dos atrasos nos pagamentos às escolas do ensino profissional, na sequência de várias denúncias que recebemos após a visita a algumas dessas escolas. Estou a referir-me, obviamente, às transferências de financiamento do POCH, o Programa Operacional de Capital Humano. E o Sr. Ministro não disse a verdade quando referiu que 75% das verbas estavam pagas. Isso não é verdade, pois segundo a informação que tivemos, a que tivemos acesso, várias escolas, e posso enumerar algumas, como Rio Maior, Val do Tejo, Ourém e uma outra série delas, estariam sem receber desde janeiro deste ano, o que é lamentável e causa graves dificuldades a estas instituições. Não questionámos atrasos, pois pequenos atrasos no pagamento das escolas ainda não sejam desejáveis, são habituais. O que questionamos é a veracidade destas suas declarações. Mas volto a questionar e gostaria de uma resposta clara e precisa. Quantas escolas profissionais já receberam o reembolso intermédio, ou seja, as verbas despendidas até dezembro, e qual o ponto da situação relativamente aos pagamentos relativos ao ano civil em curso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Assado, Sr. Secretário de Estado. Há escolas particulares que, não dispondo de novas turmas com contratos de associação, estão a passar a mensagem de que os alunos podem matricular-se nessas escolas nas mesmas condições em que outros o fizeram anteriormente, como se algum contrato com o Estado suportasse essa promessa. Tenho aqui, por exemplo, um recorte de jornal que diz respeito a uma situação do meu distrito e que cita uma nota de imprensa de uma escola particular identificada, onde essa escola afirma que os pais podem matricular os seus filhos em turmas de início de ciclo que não estão cobertas por nenhum contrato, afirmando que a gratuidade de ensino será assegurada. Essa escola particular poderia afirmar isso, por exemplo, se pretendesse assumir os custos inerentes a essa situação. Mas não é o caso. O que dizem é que vão para as instâncias judiciais, que ganharão a causa e que, portanto, os pais podem matricular os seus filhos com garantia de gratuitidade. Infelizmente, este caso não é o único, tanto quanto sabemos. E isto é grave. Pelos vistos, há entidades que estão a induzir as famílias em erro. Pelos vistos, há entidades que não se coíbem de usar as famílias numa disputa jurídica, numa questão que, sendo essencialmente uma questão administrativa, alguns quiseram transformar numa guerra política. E é grave que queiram fazer das famílias e dos adolescentes reféns dessa disputa. Assim, a pergunta é muito direta e é esta: irá o Ministério da Educação financiar novas turmas de início de ciclo que não estejam abrangidas pelo procedimento de extensão dos contratos de associação? A resposta a esta pergunta é importante, porque é preciso evitar que as famílias sejam enganadas e usadas numa irresponsável tentativa de boicote à organização do próximo ano letivo. Já basta de usar as famílias, já basta de usar os alunos para guerras políticas. Agradecia uma resposta clara a esta pergunta, Sr. Ministro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Estado, as caras e os caros colegas deputados. Esta vai ser certamente a última intervenção nesta sessão legislativa com a presença do Sr. Ministro aqui na Comissão e, como tal, acho que devemos fazer uma avaliação não apenas do que aconteceu aqui hoje, mas, sobretudo, uma avaliação do desempenho durante todo este período em que exerceu as funções. E a começar, desde logo, por alguns assuntos que foram abordados e perceber como é que o Sr. Ministro se comportou, as decisões que tomou e o modo como nós avaliamos essa atividade. Começar pelo combate ao insucesso escolar. Ficamos satisfeitos porque o Sr. Ministro reconheceu efetivamente o bom trabalho que havia sido feito pelo Governo anterior e, por isso, da nossa parte, e como vê, não somos facciosos, tem uma avaliação positiva no saber-estar. Relativamente à universalização do pré-escolar aos 3 anos de idade, verificamos que se trata de mais uma miragem do que percebemos, e aqui ainda foi dito, é um passa-culpas para o anterior governo que não fez, porque não regulamentou, é um disse-que-disse que não aceitava turmas com crianças com 3 anos, ou seja, podia ter feito, não fez, tem uma avaliação negativa quanto ao saber fazer, não fez. Relativamente às obras nas escolas, e vamos entrar só no mapeamento, nunca entrar na parte escolar, porque se entramos na parte escolar, então a festa era de um governo do Partido Socialista. Relativamente às obras nas escolas e ao mapeamento, este governo cultiva a política do cuco, isto é, pede aos outros para fazerem as obras que é da sua responsabilidade. Foi dito aqui que os municípios é que beneficiam desse equipamento. Isto é um descaramento. O equipamento é do Estado, é o Governo que tem essa obrigação de fazer o investimento. Ou seja, mais uma vez, descentraliza a despesa, os outros que assumam as responsabilidades, que façam as obras naquilo que é nosso. Avaliação negativa, não só apenas no saber fazer, que não fizeram, como também no saber ser. Deviam saber assumir as vossas responsabilidades. Provas de aflição e exames, nós todos sabemos qual foi a instabilidade que se gerou nas escolas, a reação negativa que houve e a pouca adesão que houve também por parte dos diretores de escola. Outra vez, a desresponsabilização, passar a responsabilidade para os diretores em terem que assumir ou não fazer essas mesmas provas de aflição. Avaliação negativa no saber fazer. Tem que saber fazer as coisas de forma decente para que não haja problemas nas escolas. Contratos de associação. Não vamos entrar em grandes delongas, dizer apenas que violaram o princípio da confiança. Ao violar o princípio da confiança, o Estado passa a ser pessoa, deixa de ser pessoa de bem. Mais uma vez, avaliação negativa, eu vou terminar já, avaliação negativa no saber ser. Pagamentos em atraso às escolas profissionais. Passam mais uma vez a empurrar a despesa para a frente, não sabem fazer. E para concluir, Sr. Ministro, podíamos andar aqui nas 35 horas, não sabemos como é que vai resolver o problema das 35 horas, se vai aumentar a despesa, se vai contratar mais gente, não sabe fazer, não sabe fazer o enquadramento financeiro deste problema. Despacho de abertura do ano letivo, avaliação negativa no saber fazer. Retrocesso na autonomia das escolas. E por último, Sr. Ministro, quanto à tutoria, nós não conseguimos fazer nenhuma avaliação porque ainda nada está feito. Isto não é um exame, não se sinta traumatizado, é apenas uma mera prova de aflição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra por último a Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado, por fim.
Em intervenção à mesa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradecia que aproveito todos os deputados desta Comissão, que, pelos vistos, não têm acesso a todos os documentos que são do foro público, fizesse distribuir a todos os grupos parlamentares o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre os contratos de associação e interação que o Governo fez, porque aparentemente alguns grupos parlamentares ainda não tiveram a oportunidade de ter acesso a esse parecer.
Obrigado. Será feito, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. É para colocar, de facto, duas questões que não consegui colocar na segunda ronda. Uma delas prende-se, de facto, com a questão das escolas profissionais, do ensino profissional. O PCP reuniu já há algum tempo com escolas profissionais que, no início do ano, tinham, de facto, atrasos de transferências, mas também não podemos desligar esta questão da realidade dos fundos comunitários. Aliás, uma opção política que o PCP sempre criticou de garantir o financiamento destas escolas através dos fundos comunitários. Mas, além de colocar ao Sr. Ministro que nos diga, de facto, qual é a realidade neste momento das escolas profissionais no país, colocar também aqui à reflexão uma questão que também nos foi levantada pelas escolas, que se prende com a própria burocracia do processo das candidaturas para o financiamento via POCH. Gostaria ainda de colocar uma questão relativamente àquelas que são as turmas que não abriram nos colégios com contrato de associação. Dessas turmas, quantas é que abriram na escola pública, tendo pelo Ministério essa informação. Por fim, dizer e reforçar algo que já dissemos na intervenção anterior, que se prende com, de facto, um início do ano letivo que seja positivo e que seja estável, que para nós não está desligado também da garantia dos meios humanos necessários para que as escolas abram, para que funcionem e para que as suas necessidades permanentes tenham, de facto, uma resposta adequada com os vínculos efetivos que se impõem, conforme o PCP tem vindo a defender. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim desta segunda parte da terceira ronda. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela sua intervenção. É importante sentir por parte do Sr. Deputado Pedro Alves alguém que também conhece a escola muito bem, alguém que vem da escola e que consegue dar nota positiva ou negativa sem recorrer, ou única e simplesmente recorrendo à avaliação contínua, sem ter recorrido à avaliação externa, nem à aferição sequer, tendo recorrido só aos exames. Agradeço-lhe, nota-se a sua preocupação de docente e digo-lhe e agradeço-lhe, acima de tudo, ter havido uma panóplia de vários casos em que este ministro e este ministério têm uma avaliação claramente positiva, tal como fizeram na última interpelação ao governo há mais de 10 dias. Relativamente à senhora deputada Susana Lamas e ao ensino profissional, eu queria lhe dizer claramente, senhora deputada, que não confunda volume de despesa com número de escolas. Aconteceu algo que é muito claro, e é muito claro para todos. Houve uma gestão absolutamente desastrosa do anterior governo, do 19º governo, relativamente aos fundos comunitários. E o atual governo, ao tomar posse, deparou-se com uma situação absolutamente dramática no POCH, designadamente ao nível dos atrasos muito significativos na análise das candidaturas. Foram encontradas várias soluções essas importantes, nomeadamente no aumento da taxa de adiantamento dos cursos vocacionais, de 15% para 65%, e isso foi público. Por outro lado, concluíram-se os vários circuitos informáticos que eram necessários, foram utilizadas soluções alternativas aos formulários, e queria dizer à senhora deputada, tal qual como disse aqui no plenário, que no caso dos cursos profissionais e ao dia 12, as escolas privadas já receberam cerca de 77% da despesa submetida pelos beneficiários e as escolas públicas, já no caso das escolas públicas, já foi realizado o pagamento de 75% da despesa submetida pelos beneficiários. É importante também, senhora deputada, e eu disse-o outro dia, a preocupação por parte da Associação Nacional de Escolas Profissionais e por alguma das escolas que referiu e elencou, da falta de serenidade que atitudes dessa natureza, senhora deputada, provocam nos estabelecimentos de ensino. Neste momento em concreto, muitas das famílias portuguesas, muitos dos alunos que completam, por exemplo, o ensino básico, estão a escolher se vão para a via científica humanística ou se vão para o ensino profissional. Com declarações desta natureza, nebulosas, em que põem as escolas em areias movediças, faz com que muitas das escolas vejam o interesse por parte dos alunos reduzido. Nesse sentido, é importante diminuir esta crispação e este elencar das escolas profissionais, porque elas não beneficiam em nada na atração de novos estudantes. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Cristóvão Crespo e falou da importância de termos esta audição. Eu sempre o disse, é a 12ª vez que aqui estou e não conto o programa de governo, não conto os debates quinzenais, aquelas em que eu fui chamado aqui vir. É a 12ª, mas mais importante do que isso, e eu acho que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo poderia estar em acordo com uma parte significativa desta comissão, é que ainda bem que tivemos um novo governo, não é ainda bem que temos esta comissão, é ainda bem que temos um novo governo. Neste caso em particular do ensino artístico, o Tribunal de Contas enviou os processos cuja resposta era complexa. Quem lançou e quem fechou o dito concurso foi o anterior governo. Um concurso que era verdadeiramente extraordinário, e eu já o disse aqui, Sr. Deputado, por várias razões, com uma legalidade verdadeiramente extraordinária. E o Sr. Deputado sabe quem o lançou? Não sabe? Sabe quem o lançou? Sabe quem o lançou e sabe quem o fechou? Porque nós sabemos quem o lançou, quem o fechou e quem o está a resolver. E isso é claro. Havia um governo que queria lançar muitos concursos extraordinários e com isso fez com que este concurso extraordinário nascesse mal feito. O Sr. Deputado sabe que o que nasce torto dificilmente se endireita. No entanto, estamos a fazer tudo, verdadeiramente tudo, para poder endireitar este concurso extraordinário da mesma forma que endireitamos o concurso ordinário, porque isso é verdadeiramente importante para nós, poder dar garantias à escola de serem ressarcidas dos fundos a que têm direito e a que têm direito em tempo devido. Agora, este macerar e de certa forma voltar a uma questão que já foi explicada por nós aqui, que está em resolução e que está no Tribunal de Contas, e nunca nos viram a nós em nenhum momento mesmo lançar pressão sobre o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas faz o seu trabalho de forma independente e nós pacificamente e com tranquilidade estamos à espera de receber a resposta do Tribunal de Contas para dar andamento. E eu gostava de passar a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado, ou à Sra. Secretária de Estado, vamos dizer. A Sra. Secretária de Estado.
Seja melhor. Muito bem, eu queria, muito obrigada, eu queria muito rapidamente e de forma muito enfática dizer o seguinte: todo o processo de inscrições, matrículas e transferências termina no fim de julho. Todos os alunos que estejam inscritos no fim de julho terão, obviamente, o seu ano letivo a começar com toda a calma e tranquilidade. Todos os pais que façam a opção, que obviamente o Ministério não põe em causa, de inscrever os seus filhos em escolas que não terão financiamento no início do próximo ano letivo, se no início do ano, em setembro, em outubro, quando quiserem, pretenderem transferir os seus filhos para a escola pública, poderão obviamente fazê-lo. A escola pública acolhe toda a gente a qualquer momento. Agora, é evidente que, para efeitos de organização do ano letivo, ter as inscrições feitas em prazo é uma vantagem, por isso é que há prazos e são para cumprir. Mas, obviamente, que quem pedir transferência em setembro ou em outubro, como já aconteceu noutros anos, designadamente por encerramento de escolas de ensino particular em setembro de 2015, e que os alunos tiveram que ser acolhidos, pois, naturalmente, esses alunos serão acolhidos na escola pública. Mas sublinho que haveria óbvias vantagens no cumprimento dos prazos. É para isso que eles existem. Queria ainda dizer que o processo de carregamento e validação das turmas está em curso e termina também no fim de julho. É um processo muito importante porque é com base nesse número de turmas que depois os diretores e as escolas lançam os pedidos de horários para a colocação de professores. Enquanto o processo de carregamento e validação de turmas não esteja terminado, é abusivo falar-se em redução ou aumento do número de turmas relativamente ao próximo ano. E aquilo que aqui foi deixado pelo senhor deputado que veio dizer e saiu, a propósito das 1000 turmas que ele alegadamente encontrou a menos, é absolutamente abusivo, porque está em curso, repito, está em curso, neste momento, o processo de carregamento e validação das turmas. Aliás, é curioso que o PSD venha falar em 1000 turmas a menos e depois venha defender que não há redundâncias. Ah, mas se essas 1000 turmas a menos fossem para pôr nos colégios com contrato de associação, já não havia problemas. Se as 1000 turmas a menos no público fosse para encher os colégios com contratos de associação, aí já não havia problemas. Portanto, aquilo que eu reitero é que o processo de validação, de carregamento e validação está em curso e enquanto ele não terminar, não sabemos obviamente quantas turmas é que haverá. Queria ainda terminar dizendo que relativamente a uma pergunta do amianto, que eu acho que ficou a certa altura, que já alguma das obras de que eu falei há pouco feitas pela DGEST incluem a remoção do amianto e que, em todo o caso, está a ser centralizado no Ministério do Ambiente um procedimento de grande abrangência para a retirada do amianto das escolas. Só esta breve nota que há pouco tinha ficado por referir à senhora deputada Inês. Muito obrigada.
Para o senhor secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que tenho aqui duas questões muito concretas para responder. Uma questão levantada pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa relativamente ao grupo de trabalho de educação especial. Portanto, perguntava qual é o prazo previsto. Temos como horizonte, estou aqui a fazer um bocadinho de memória, mas outubro, sensivelmente, para produzir as recomendações. Este é um trabalho de que teremos a oportunidade também de falar a seguir a esta reunião, a esta audição, mas é um trabalho que pretende abarcar diferentes vertentes, não é? Portanto, uma revisão da Lei 3, mas que
pretende também clarificar competências, encaminhamentos, etc., a quem compete o quê, e por isso é que é um grupo muito participado pela saúde, pela segurança social, por nós. Mas o horizonte é outubro e pretende-se muita articulação também até com o subgrupo desta comissão que tem produzido trabalho e trabalho muito relevante de reflexão sobre estas matérias. O Sr. Deputado Luís Monteiro tinha levantado algumas questões sobre avaliação no ensino artístico. Eu não resisto, a propósito da avaliação, a dizer ao Sr. Deputado Pedro Alves que registo com muito apreço o seu progresso ao longo deste ano letivo. Já sabe, quando falamos de avaliação também falamos de saber fazer, saber ser, alargamos saber estar, todas essas dimensões que fazem parte de um olhar mais integrado sobre avaliação. Portanto, a minha avaliação é positiva relativamente ao seu progresso. Já não temos assim centrados nas disciplinas estruturantes e naquele olhar absolutamente afunilado. Mas, respondendo ao Sr. Deputado Luís Monteiro sobre a questão do ensino artístico, o problema do ensino artístico não é um problema com a avaliação, é um problema com o acesso ao ensino superior, que é um problema que é também acompanhado do que se passa no ensino profissional. Ou seja, quer o profissional, quer o artístico, têm neste momento o acesso ao ensino superior, por vezes praticamente inviabilizado. Como sabem, há um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que está a olhar para as questões do acesso e, embora formalmente o Ministério da Educação não integre esse grupo de trabalho, tem havido uma interação muito regular e permanente, em particular com o meu gabinete, exatamente para que o que vier a ser feito acautele estas preocupações que temos.
Deputado Pedro Alves, é uma interpelação à mesa?
É uma interpelação à mesa, só para um esclarecimento à Senhora Secretária de Estado, que afirmou que o deputado Duarte Marques tinha dito uma coisa que não disse. A única coisa que foi dito relativamente à redução do número de turmas, não afirmou que encontrou nenhuma redução do número de turmas. Simplesmente, num paralelismo relativamente ao que a Senhora Secretária de Estado disse, que se dizia que havia orientações do anterior governo para que não se constituíssem turmas com alunos de 3 anos, ou salas pós 3 anos, da mesma forma que se diz que há orientações hoje por parte da tutela junto das direções regionais e dos diretores de escolas para que se reduzam 1000 turmas neste ano letivo. E a verdade é que o Governo confirmou que há essa orientação. E fica, foi o que a Senhora Secretária disse. Esqueci-me de dizer que relativamente ao trabalho dos auxiliares de memória do senhor Ministro, que são o Senhor Secretário de Estado, nós relevamos bastante. Muito bem.
Desculpa à Senhora Secretária de Estado, se quiser fazer algum esclarecimento adicional. Penso que foi clara.
Não, e não é com quem pensam. Isto é muito simples. Há uma redução demográfica que é público, que conduzirá, enfim, eventualmente, a uma redução do número de turmas. Eu não sei se haverá ou não, enquanto o processo de carregamento e de validação não terminar. Desejavelmente, até espero que haja um aumento na escola pública por via do acolhimento dos alunos que vêm dos colégios que não abrem. E mais não digo quanto ao...
Bem, papá, chegámos ao fim desta audição. Eu não sei se o Sr. Ministro gostaria de dizer em 5 segundos ou 6 segundos.
Em 10 segundos. Sr. Presidente, queria única e simplesmente desejar aos Srs. Deputados, ainda teremos a oportunidade de nos ver no plenário, no debate do Estado da Nação, também com alguns Srs. Deputados de noutras comissões. Agora, relativamente à 8ª Comissão, ainda continuam os seus trabalhos, é a última vinda ordinária e regimental da equipa ministerial, e queria desejar umas boas férias grandes, usando o paralelismo com a nomenclatura utilizada tradicionalmente nas escolas, e espero que descansem no próximo ano. No próximo ano letivo e legislativo, aqui teremos mais vindas à Comissão, e era só mesmo isso, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, muito obrigado por esta vinda. Eu pedi aos senhores deputados que não debandassem, porque ainda temos muita matéria para terminar. A ordem do dia só teve o primeiro ponto e vai haver outros pontos a seguir.